O início da nossa sessão extraordinária.
Pode deixar lá que eu acerto meu lá, eu vou ligar para ele ver que quanto que é essa lá. É, ele tá doente. Eu vou ligar para ela aqui. Luta, velho. Mas quando eu apagar? Lá de Santa Rosa.
Pedro para ler, pá. Vamos começar. É muito grande.
Em nome de Deus, já tendo o número suficiente, nesse momento eu declaro aberta a presente sessão extraordinária desse dia 13 de 12 de 2021. Peço ao vereador Hélio que faça a leitura da data anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ato número 10/2021 da sessão extraordinária do dia 9/11/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Sessão extraordinária, iniciada às 11 horas e 21 minutos do dia 9 de novembro de 2021. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, aberto o trabalho com a presença dos vereadores. Acinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente. Roberta Brito Fogueto, vice-presidente. O Hélio Antônio da Silva, o Hélio de Assis chegou, primeiro secretário. Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária. Felipe Vilalins Lacerda, terceiro secretário. Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio. Edmundo Nunes Dourado Mundim, Elton de Paiva, Conde Paiva. Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda. Hélio Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis. João Batista Cordeiro Júnior. Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Jussiê Batista do Nascimento, Cie do Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinha Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider e Simone Dias Ribeiro. O vereador Walter de la Silva não compareceu à sessão. Expediente, a ata da sessão anterior, 5/10/2021, foi lida e aprovada com as seguintes ressalvas. O resultado da contagem da votação para o PL 37/2021 foi anunciado incorretamente, sendo mencionado 12 votos favoráveis e 4 contrários. O resultado válido é 13 votos favoráveis e 4 contrários e uma ausência, vereador Walter José. Foi realizada uma ressalva em relação à leitura da ata número 9/2021, onde se lê, foram aprovados por 17 votos favoráveis, leia-se, foram aprovados por 16 votos favoráveis. Referente ao resultado da primeira fase de discussão e votação do PL 35/2021, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das políticas públicas da primeira infância e das outras providências. E PL 36/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o auxílio Compete Formosa, que visa criar fundo mensal no valor de 2 salários mínimos para patrocinar atletas de modalidades individuais e 2 salários mínimos para modalidades coletivas em competições regional, estadual, nacional e internacional, na forma que mencione da outras providências. Ordem do dia, projeto de primeira fase de discussão e votação. O vereador Mundim manifestou-se verbalmente sobre os pareceres dos projetos, dando parecer favorável para todas as matérias. Projeto de lei complementar, oriundo do Executivo, foi aprovado por 16 votos favoráveis e 1 contrário. Vereadora delegada Fernanda e 1 ausência, vereador Valdo José. O PLC número 42/2021, que reformula o regime próprio de previdência social do município de Formosa e das outras providências. Projeto de lei ordinário, oriundo do Executivo, foram aprovados por 16 votos favoráveis e 1 contrário. Vereadora delegada Fernanda e 1 ausência, vereador Valdo José. Os projetos PL número 40/2021 institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Formosa, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. PL número 44/2021, que acrescenta dispositivos à lei número 491 de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviços de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de triciclos e motocicletas, denominado mototáxi, município de Formosa e da outras providências, na forma que especifica. E PL número 46/2021, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências, foram aprovados por 17 votos favoráveis e 1 ausência, vereador Valdo José. Os projetos PL número 41/2021 de autoria, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e da outras providências. PL número 43/2021 autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com a Universidade Pitágoras Unupar, mantenedora do Instituto Midori de Ensino Continuado Limitada por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. E PL número 45/2021, que dispõe sobre o programa Restaurante Cidadão e da outras providências. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Emendas. A emenda número 57/2021, apresentada pelo vereador João Batista, ao PL 45/2021, de autoria do Poder Executivo, que modifica dispositivos do projeto de lei ordinária número 45/2021, de 8 de novembro de 2021, que dispõe sobre o programa Restaurante Cidadão e da outras providências. E a emenda número 59/2021, da vereadora, delegada Fernanda, ao PL 45/2021, de autoria do Poder Executivo, que adiciona o inciso 1º ao artigo 2º e artigo 2º e artigo 2A ao projeto de lei ordinária número 45 de 8 de novembro de 2021, que dispõe sobre o programa Restaurante Cidadão e da outras providências, foram discutidas, mas não foram votadas, sendo retiradas pelo presidente. Projeto de lei complementar oriundo do executivo foi aprovado por 14 votos favoráveis e 3 contrários. Vereadoras, delegada Fernanda, Hermes Costa e Ciro Sacolão. E uma ausência, vereador Valdo José, o PLC número 42/2021, que formula o regime próprio de previdência social do município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei ordinária, oriundo do executivo, foi aprovado por 14 votos favoráveis e 3 contrários. Vereadora, delegada Fernanda, Hermes Costa e Cedro Sacolão. E uma ausência, vereador Valdo José, o PL número 40/2021, institui um regime de previdência complementar no âmbito do município de Formosa. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadoria e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Foram aprovados por 17 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Valdo José. Os projetos PL número 41/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e da outras providências. PL número 43/2021, autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com a Universidade Pitágoras Unupar, mantenedora do Instituto Midori de Ensino Continuado Limitada por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. E PL número 45/2021, que dispõe sobre o programa Restaurante Cidadão e da outras providências, foi aprovado por 14 votos favoráveis e 3 contrários. Vereadora, delegada Fernanda, Hermes Costa e João Batista. E uma ausência, vereador Valdo José. O PL número 44/2021, que acrescenta dispositivos à lei número 491 de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviço de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de triciclos e motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e da outras providências, na forma que especifica. Foi aprovado por 16 votos favoráveis e 1 contrário, vereadora delegada Fernanda, e 1 ausência, vereador Valdo José. O PL número 46/2021, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 10/2021, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo CPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 14h40, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no plenário. A ser realizada no dia 1º de dezembro de 2021, no mesmo local e horário. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata.
Presidente, só dando continuidade. Né? Referente à segunda e terceira fase de discussão e votação, só isso. Referente à segunda fase de discussão e votação.
O Hélio, o primeiro secretário.
Isso.
O senhor falou que eu votei contra o restaurante comunitário, desculpa.
Eu fiz a leitura aqui. Eu posso voltar aqui para você antes de dar uma ressalva. Na ata aqui, foi aprovado por 14 votos favoráveis e 3 contrários. Vereadora, delegada Fernanda, Hermes Costa e João Batista. É o que está aqui na ata. Eu li a ata.
Na ressalva vai falar sobre a votação, né?
Não me lembro, não me recordo ter votado contra. Não,
da ausência eu voto de ausência.
Doutor João, existe aqui uma ressalva, tá? Sim. Que ela não foi lida.
Ok.
E aí eu vou dar continuidade na leitura da ressalva agora. Ah. Mas na ata eu li o que estava escrito aqui.
Ok.
Ressalva, para o resultado da votação do PL 39/2021, ato número 9/2021 da sessão extraordinária do dia 5/10/2021, foi lido na ata o seguinte resultado. Para o PL 39/2021, foi aprovado por 12 votos favoráveis, 4 contrários. Vereadores, subtenente Clésio, delegada Fernanda, Hermes Costa e Cieda Sacolão e Simone Ribeiro. E uma ausência, vereador Valdo José. O PL 39/2021, que autoriza a alienação dos bens imóveis da outra providência, sendo o correto, foi aprovado por 12 votos favoráveis e 4 contrários. Vereadores, delegada Fernanda, Hermes Costa, Cieda Sacolão e Simone Ribeiro. E duas ausências, vereadores Valdo José e João Batista. O PL 39/2021, que autoriza a alienação dos bens imóveis da outras providências. A ressalva veio aqui, contemplando o nome do senhor como ausência.
É, eu me lembro de estar presente na votação. Não me lembro de ter me ausentado.
Então a ressalva complicou mais ainda, né? Porque eu estou lendo aqui a ata que vem...
É, eu não lembro se fiquei até o final nesse dia. Foi uma sessão bem longa.
O senhor votou a favor, doutor João.
Eu também, presidente, votei a favor.
Mas em relação ao comunitário, não lembro.
A Fernanda votou a favor do projeto e votou contra o orçamento.
É o orçamento.
Isso, eu queria fazer uma emenda, mas não foi nem colocada em votação.
Foi aí,
no restaurante, votei a favor.
Vocês votaram contra a...
É, a gente só discutiu a questão da emenda, a gente não tinha sido colocada para votação, mas não...
Vocês votaram contra o recurso.
Mas o doutor João votou a favor dos dois. A Fernanda que votou contra a emenda. Sim.
Na emenda não, o recurso.
A do orçamento, isso.
Isso.
Senhor presidente, o
faz a correção aí, presidente, por favor.
Confirmo aí.
É, eu queria solicitar então que não aprovasse a ata a princípio e fizesse essa verificação no vídeo.
No okay. Vídeo, né?
É. Sim.
Sim, sim,
legítimo. Pede para dar uma olhada no vídeo, então.
Na isso. Próxima sessão a gente relê, se for o caso, e volta. É. Senhor presidente. Nessa sessão, se já foi feita essa correção, essa verificação.
Verifica sim. Também, senhor presidente, a minha votação, que eu acho que eu votei a favor também, viu? Só eu votei contra o orçamento.
É, você votou contra o orçamento, se eu lembro, vocês aí.
Tá. Senhor presidente. Questão de ordem. Só a sugestão, presidente. O projeto da projeto 5121, que institui o plano de cargos e salários dos servidores da saúde, ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto. Se eu puder mudar a inversão da ata aí, porque tem muita gente aqui que nem almoçou ainda.
Não. Já não?
Não, senhor presidente.
Já foi anunciado, já passou.
Está falando do projeto das...
É, eu sei. Né? Esse povo já almoçou todo mundo já, velho. Né? Quem não almoçou, levanta a mão. Então vão almoçar.
Só manda buscar almoço para elas então, presidente.
Então vai almoçar, é melhor. Tivesse falado, tivesse dado almoço para todo mundo. Agora que eu fiquei sabendo.
Doutor João, eu vou solicitar dos pares aí que a ata seja aprovada, tendo em vista a última sessão do ano, mas nós vamos fazer a correção na própria ata. Isso, nós vamos fazer a correção registrando a solicitação da alteração da ata.
Isso, a gente positivo? Aprova, mas com o compromisso de fazer a ação. Isso, com a ressalva de que foi feito o pedido de correção do...
Dos votos.
De verificação. Pedi ao vereador Hélio, então, que faça a leitura dos projetos em bloco e vamos votar, então, os pareceres aí em bloco também. Pode ser? E na segunda fase a gente faz a discussão. Combinado, vereadores? Beleza, não tem nenhum... Você vai... É, você vai fazer a leitura em bloco e a gente vai fazer a leitura em, a votação em bloco também. Não, não, pode fazer todo em bloco. Isso, e na discussão a gente muda para esse. Isso. Beleza.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta das sessões extraordinárias do dia 13 de 12 de 2021. Ordem do dia. Matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar. Projeto de Lei Complementar número 53/2021. Dispõe sobre alterações na Lei Complementar número 003/2009, que institui o Código Tributário do Município de Formosa, Goiás e da outras providências, na forma que menciona. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 47/2021. Regulamento, inciso 19º do artigo 85 da Lei Federal número 13.105/2015, Código de Processo Civil, que dispõe sobre a distribuição dos honorários advocatícios de circumbência entre os advogados públicos do município de Formosa, Goiás e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 48/2021, altera dispositivo legal contido na seção 5º das gratificações constantes da Lei número 143-JP de 2 de maio de 1991, acrescentado através da Lei número 574/2020, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos de Formosa e da outras providências na forma que especifica. Projeto de Lei Ordinária número 49/2021, revoga integralmente a Lei número 206 de 18 de novembro de 2014, que adota o Diário Municipal de Goiás, instituto e administrado pela Agência Goiana dos Municípios, AGM, como meio oficial de comunicação e publicação dos atos municipais e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 50/2021 dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional de natureza especial e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 51/2021 institui o plano de cargos, carreiras e vencimento a servidores públicos do Grupo Ocupacional Saúde, Agentes Comunitários de Saúde, ACS, e Agentes de Combate a Endemias, ACE, lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Formosa, Goiás. Projeto de Lei Ordinária número 52/2021 autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 54/2021 declara de utilidade pública municipal o Sindicato Rural de Formosa, Goiás e da outras providências.
Projeto complementar número 53/21. Projeto ordinário 47/21, 48/21, 49/21, 50/21, 51/21, 52/21, 54/21. É isso mesmo, né? Eu peço ao vereador Hélio que colha os votos para o parecer desses projetos que eu citei agora, por favor.
Senhor presidente, será o parecer de todos os projetos, positivo?
Isso, em bloco.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim, todos.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto novamente. Me chama a atenção, a gente está votando um parecer que não existe, porque não foi falado, não foi feito, nem mesmo verbalmente. Mas vamos lá. É o projeto de lei complementar 53/21, primeiro secretário, eu voto não. O projeto de lei ordinária 47, sobre os honorários advocatícios, eu voto sim. O projeto de lei ordinária 48, sobre as gratificações de servidores públicos, eu voto sim. O projeto de lei ordinária 49, que adota o Diário Municipal de Goiás, revoga, né, o Diário Municipal de Goiás, eu voto não. O projeto de lei ordinária 50, abertura de crédito adicional de natureza especial, não. Projeto de lei ordinária 51, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, com muita alegria, com a presença de todos aqui. Com certeza meu voto é sim. O projeto de lei ordinária 52 autoriza o executivo a contratar empréstimo com o Banco do Brasil? Não. E o projeto de lei ordinária 54 declara utilidade pública o sindicato rural? Voto não.
Como voto, vereador João Batista?
Votarei projeto por projeto. O 53/21, eu voto não. O 47/21, eu voto sim. O 48/21, eu voto sim. O projeto 49/21, voto sim. O 50/21, eu voto não. O 51/21, também voto sim. O 52/21, voto não. E o 54/21, voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim em todos os projetos. Destaca aí o projeto 51. Aqui o plano de cargos dos agentes de saúde. Voto sim em todos. Destaco esse.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Nos pareceres aí eu vou votar sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só justificando meu voto também. Voto favorável em todos eles e enaltecendo aí o projeto 51, né? Dos agentes comunitários, que é bem merecido. Voto sim em todos.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Boa tarde a todos e a todas. Feliz por vocês estarem aqui conosco nessa tarde encalorada de votações. Eu quero dizer, senhor secretário, que eu voto sim em todos os pareceres e ressalto a importância da aprovação do projeto dos honorários de sucumbência da advocacia e ressalto também a importância do projeto que institui o plano de cargos e salários, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Grupo Ocupacional da Saúde, qual seja, agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate às edemias, ACE, lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Formosa. Parabéns, muito obrigada, e parabéns, prefeito Gustavo Marques, por trazer aqui para a votação projetos tão importantes. Meu voto é sim, todos.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta, sim. Roberta Brito, vota sim em todos. E quero aqui ressaltar o projeto das ACS, com muita luta, né, muita persistência. O tão sonhado projeto de vocês chegou para essa Casa de Leis e tenho a plena certeza que vai ser aprovado por unanimidade. E saiba que o esforço e o mérito são todos de vocês que correram atrás e buscaram junto a essa Casa de Leis, junto à Primeira-Dama, junto ao Executivo, para que esse projeto viesse ainda esse ano, resguardando vocês, né, os salários de vocês, a profissão de vocês, que está nessa pandemia, não pararam, né, está aí na casa. Eu conversei com Soraya, né, Soraya, ela me relatou que muitos de vocês pegaram o Covid, né, então, assim, é mais do que merecido. Parabéns, voto sim, com muita honra no projeto de vocês. Parabéns, meninas. E também só quero aqui ressaltar o projeto 48, que é dos meninos do gratificação para todos os condutores da saúde, que antes era só os condutores do SAMU, de ambulância, né, que tinha esses 33% de gratificação. Agora, são todos os condutores. Tem da Secretaria de Saúde, né, com tem aí essa gratificação, é uma luta nossa, do meu amigo Com, junto também com a primeira-dama, nós pleiteamos aí e graças a Deus o projeto também veio. Agora todos os condutores de ambulância da Secretaria de Saúde vai ter esses 33% também, não só os condutores do SAMU. Voto sim. Obrigada, senhor presidente.
Como vota o vereador Marcos Araújo?
Justificando meu voto aqui, eu quero ver o dia que o prefeito Gustavo Marques vai mandar um projeto ruim para essa casa. Porque até agora ele só tem mandado projetos bons. O ano inteiro foi projeto para atender aumento de salário para os servidores da garagem, agora para os agentes de saúde, já mandou aqui para a guarda municipal. E eu tenho notado que o prefeito tem dado atenção especial aos funcionários da prefeitura. Muito tempo não se via tanto a correção de tabela, aumento, e ele tem feito justiça a todas as classes da prefeitura, e eu mantenho a minha coerência de votar o que é bom para o povo, o que é bom para a população, independente de opinião de A ou de B. Eu tenho notado os projetos aqui, hoje todos os projetos aqui, é importante, abertura de crédito para a construção do Zé Fagomes, modernização da iluminação pública de Formosa, colocar todas as lâmpadas de LED, isso aí é um sonho, tirar essas lâmpadas amarelas aí que pouco clareia aí durante a noite. Então eu tenho notado que é muitos projetos bons e meus votos sempre têm sido a favor da população, a favor do bem comum, e eu espero uma cidade cada vez melhor. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, no projeto número 51, é parecer, não é isso, presidente? No parecer do 53, eu voto não. No parecer do número 47, voto sim. Parecer do número 48/21, eu voto sim. Parecer do projeto de número 49, voto sim. Projeto de número 50, voto não. Projeto de número 52, voto não. Projeto de número 54, voto sim. E projeto de número 51, obviamente que eu votarei sim. E parabenizo a todos os agentes aqui presentes, sem almoço, com todo esforço. Parabéns pela luta que é de vocês. Voto sim nesse parecer.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando o voto, voto sim todos. Destaco 51 das agentes, que para esse povo não tem tempo, não tem chuva, não tem sol, não tem pandemia, estão sempre à luta. Então, parabéns. Desde o início do ano, nós vereadores aqui corremos atrás, fizemos diversas reuniões com o prefeito, inclusive reunimos com você nessa casa. Graças a Deus, a vitória é sua. Parabéns, voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto, quero aqui enaltecer o projeto 51, pois essa casa tem grande valor na construção desse benefício que chega a vocês, pois através dessa casa aqui nós conseguimos levar o anseio de vocês ao executivo e hoje tornar realidade aquilo que vocês almejavam e nós também almejávamos, porque quando vemos os servidores, os nossos servidores, sendo realmente gratificados por uma situação como essa, na qual há muito tempo vocês vinham aí trabalhando com um vencimento um pouco abaixo daquilo que vocês merecem. Sabemos que vocês merecem muito mais pelo trabalho desenvolvido dentro da nossa sociedade, pois, além de agentes, sabemos que vocês também, de forma secundária, aí, fazem papel de assistente social, de enfermeira, de psicóloga e dentre outras. Então, é com enorme satisfação que eu voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
É um prazer toda vez que a gente fala de funcionários, né? Uma promessa, um compromisso, que ele não faz promessa.
e estava faltando vocês, né? Graças a Deus, antes de terminar o ano, a lei veio, é certeza que nós vamos aprovar. E todos os seguintes também, nós estamos lendo só a primeira fase, né? E parabéns a vocês, parabéns a nós, funcionários da Prefeitura, funcionários do Estado, funcionários. Nós precisamos disso. Pessoas que governam e ajudam o funcionário a crescer. Funcionário satisfeito, serviço dobrado. Parabéns a todos, meu voto é sim a todos os projetos.
Como voto, o vereador Luciano Martins.
Caminhando meu voto, senhor presidente, quero destacar o projeto número 51, né, parabenizar aí os agentes comunitários, vocês merecem, e voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, quero aqui cumprimentar a Ivone, cumprimento a todos os agentes que está faz presente, uma boa tarde a todos. Quero aqui, projeto 5321, não, projeto 4721, sim, projeto 4821, sim, projeto 4921, não, projeto 5021, não, projeto 5120, com muito orgulho, voto sim, projeto 5221, não, projeto 5421, não, projeto 5121, essas guerreiras que faz presente aqui no plenário, acho que todo mundo aqui sabe o trabalho que ela faz na nossa sociedade. É igual você falou, Schneid. Elas são agentes, são enfermeiras, são conselheiras também, entendeu? Então, eu quero aqui exaltar também no projeto 51, com muito orgulho, Ivone, em nome de todas, eu voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Boa tarde a todos. Vocês ainda não almoçaram, né? Mas já vocês vão almoçar. Quero aqui parabenizar o Executivo por ter trazido este projeto para a gente. E é uma honra eu estar nessa vereança aqui, podendo aprovar um projeto desse. Parabéns, meninas. Essa luta são de vocês, tá? Deus abençoe todos. Votem todos os projetos, sim.
Senhor presidente, nobres pares, é com muita honra também que eu voto sim em todos os pareceres, esses projetos que foram apresentados pelo Poder Executivo com relação aos servidores do nosso município. Honra também eu gostaria de ter, senhor presidente, de poder estar votando aqui hoje também, tá? Um projeto da mesa diretora, que seria direcionado também aos funcionários dessa casa. Infelizmente, senhor presidente, nós não tivemos sequer, pela própria mesa diretora, os votos, a assinatura para que pudessem ter colocado o projeto que valorizaria também os servidores da Câmara Municipal de Formosa. Infelizmente, né, os nossos servidores ficarão para uma outra oportunidade. Tendo em vista, até na apresentação do projeto, em outra situação, até emendado o projeto foi. Mas hoje, para a felicidade de todos vocês, nós aqui desta casa, com muito orgulho, votamos sim, todos os vereadores, no projeto que estará beneficiando uma categoria que tem muita luta em prol do nosso povo. Em especial, quero dizer aqui, nesse momento de pandemia, onde vocês não correram só o risco com relação ao tempo, mas sim em relação à vida, em relação à saúde. Então, parabéns a todos vocês, são merecedores da apresentação desse projeto no dia de hoje e pela aprovação desta casa por unanimidade. Parabéns a todos vocês.
Obrigado, vereadores. Os projetos foram todos aprovados, mas teve alguns que tiveram alguns... Só quero citar aqui os... Qual o número que o... Quem anotou aqui? O 53, deu 13 votos favoráveis e 4 não. O 47 foi aprovado por unanimidade. 48 também. 49 deu 15 a 2. O 50 deu 13 a 4. O 51 deu unânime. 52 deu 13 a 4. 54 deu 15 votos favoráveis e 2 não. Certinho? Se alguém acompanhou aí, quiser corrigir, tá certo? Obrigado a todos. Vamos então. Peço ao vereador Hélio agora que faça. Eu não sei se vocês têm algum problema em a gente votar o projeto 51 primeiro. Tem algum problema, os vereadores, ou não?
Não.
Que o pessoal precisa ir almoçar?
Não. Vamos discutir um pouquinho, presidente?
Hã?
Vamos discutir um pouquinho?
Não, não. É assim, só para a gente entrar nele primeiro, no projeto 51. Sim, primeiro.
Claro.
Tá certo? Peço ao vereador Hélio, então, que faça a leitura do projeto 51. É uma boa ideia, né, inclusive? Vocês não vão esquecer nunca, hein?
Projeto de Lei Ordinária número 51/2021 institui o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos do Grupo Ocupacional Saúde, Agentes Comunitários de Saúde, ACS, e Agentes de Combate às Endemias, ACE, lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Formosa, Goiás.
Projeto em discussão.
Palavra, presidente.
O vereador Dr. João.
Tá. Primeiramente, só desfazer um mal entendido, quando eu falei no meu discurso no final da outra sessão, não falava contra o projeto de vocês. Tá? Me colocaram lá fora que vocês achavam que eu votaria contra, nunca votaria contra. Mas entendo que esse projeto poderia ter vindo de sessão ordinária, a gente já podia estar discutindo ele há muito tempo, já poderia ter aprovado há muito tempo. Então, quando se fala que a atual gestão começou no começo do ano, para mim não começou, começou já tem 3 anos, esse projeto já deveria ter vindo, já deveria ter valorizado a classe de vocês. A classe de agentes de saúde, agente comunitário de saúde, de controle de endemias, sofreu muito nessa pandemia. Foi uma covardia o que fizeram com vocês, colocando as agências de saúde naqueles bloqueios que existiam na entrada da cidade. Soube de vários casos de agentes de saúde que adoeceram, que ficaram graves, por conta dessa exposição desnecessária do agente de saúde, numa medida que não resultou em coisa alguma. O município entrou em pandemia, o vírus entrou na cidade, todo mundo sabia que isso aconteceria inevitavelmente. E aquela barricada que existia na entrada da cidade não contribuiu em nada para a pandemia do município. Briguei na época e hoje ainda continuo revoltado com a exposição que foram colocadas aos nossos agentes de saúde do município, que inclusive na época sofria com a dengue. Por falta dos agentes de saúde, que são a linha de frente de combate às epidemias, às endemias do município, como a dengue, e que não estavam podendo fazer seu trabalho porque estavam deslocados de suas funções. Eu, como profissional da saúde, eu tenho muito a agradecer ao trabalho de todas vocês. O trabalho de todas vocês, quando é bem feito e bem valorizado, faz uma grande diferença na saúde do município. A base de todo o atendimento do SUS vem a partir do trabalho do agente comunitário de saúde, vem a partir do trabalho do agente de controle de endemias. Sem vocês, a saúde que já era ruim seria muito pior. Tá? Agradeço de coração tudo que vocês fazem pela população desse município. Continuem trabalhando com amor, com dedicação e agora com salário um pouquinho melhor. Nunca votaria contra e discutiria aqui até o final do dia para que todos os colegas que pudessem querer ser contra o projeto de vocês, para convencê-los a valorizar uma classe que realmente merece todo o nosso respeito. Muito obrigado pelo trabalho de vocês.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Peço que faça retirada do que foi votado em primeira fase, mas não impeça que faça retirada do projeto 54 da segunda e terceira fase.
Boa.
Ok?
Do sindicato, né?
Isso.
Beleza.
Sindicato Rural, que declara de utilidade.
Tá. A pedido, okay, então, do líder do governo, eu peço para o vereador Hélio tirar.
Senhor presidente, novo colega, público presente, senhores internautas, com grande satisfação que a gente hoje recebe um projeto dessa natureza, projeto de valorização dos servidor da saúde, especialmente os funcionários de IDEMIAS e agentes de saúde, para nós, que já sabe como que é esse trabalho árduo, tem igual o vereador Trovão falou, não tem hora, não tem dia, né, Trovão? Às vezes não é só nos trabalhos diários, mas diretamente, quase direto, tem esse trabalho eficiente aí, onde aí a gente tem que parabenizar o prefeito Gustavo Marques, que é a primeira-dama, pelo comprometimento da palavra, que hoje, às vezes, como a gente diz, palavra é para ser cumprido, fez a palavra, está sendo cumprido, às vezes pode não ter sido aquilo que todos os agentes de IDEMIAS e saúde como diz outro, precisa, mas pelo menos já é um avanço muito grande a vocês. Tem esse reconhecimento do vereador Mundim pelo eficiente trabalho de vocês, pela dedicação, pela coragem com nossos munícipes da nossa cidade de Formosa. O prefeito Gustavo Marques, com determinação, vem aí fazendo o dever de valorizar o servidor público, igual o vereador Marquinhos falou, que valorizou outras categorias, por exemplo, a guarda municipal, os funcionários da garagem, os administrativos, agora está sendo os agentes de IDEMIAS e agentes de saúde. Então tem aí com esse vereador a eterna gratidão pelo brilhante trabalho que vocês fazem para a nossa saúde e nosso município. A pandemia foi um momento muito difícil, não só para nós da cidade de Formosa, do estado, mas do país e o mundo, e vocês foi o braço forte da saúde para nos defender, para nos auxiliar e levar o melhor conselho para aquelas famílias que tinha hora que não sabia o que fazer, levando em risco a vida de cada um de vocês para estar aí contribuindo para a saúde pública mundial, que foi o caso da pandemia. Tem esse reconhecimento, sempre serei favorável qualquer um projeto que vem de encontro à realidade de vocês. Eu acho que é por merecimento, é pelo trabalho de vocês. Aqui parabenizo a coordenadora Soraya e todos vocês, agentes de IDEMIAS e agentes de saúde, pelos relevantes serviços prestados que vocês fazem pela nossa cidade. Não é, aqui nós não estamos fazendo nenhum favor e nenhuma obrigação, nós estamos fazendo um dever de estar hoje votando esse projeto que atende o anseio de vocês. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto continua em discussão.
Senhor presidente.
Vereadora Cádia.
Cumprimentar todos os presentes, na pessoa da Soraya, e dizer, é importante demais a gente ter vocês aqui, porque às vezes a gente fala aqui e as palavras ficam ao vento. Mas quando vocês estão aqui para testemunhar o que está acontecendo nessa casa, é importante porque vocês se tornam multiplicadores. Muitas vezes a população acha que o projeto aparece na pauta para ser votado do nada. E não é assim. Existiu uma luta atrás disso. Nós mesmos estivemos em reuniões, quantas reuniões? Fizemos uma última grande reunião com a presença do prefeito, muitos vereadores estavam presentes, acho que a maioria dos vereadores estavam presentes naquela reunião, ouvimos atentamente, de lá para cá vem a parte legal, que é de fazer a propositura do projeto dentro da legalidade, então também não é do dia para a noite, mas eu quero parabenizar, porque naquela tarde, naquele dia, foi feito um compromisso com essa categoria, pelo prefeito e pela primeira-dama Caroline Marques, que também estava presente. E hoje, antes de encerrar o ano, o compromisso está aqui, sendo realizado, sendo visto a valorização dessa categoria tão importante, e eu diria que ela é também essencial para a nossa cidade. Né? Como bem disse o líder do governo, o que seria, né, da população sem vocês durante essa pandemia? Vocês foram fundamentais demais. Para mim é um motivo de muita honra, de muita alegria ter feito parte dessa construção e estar aqui hoje presente para dizer sim a esse projeto. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado. A vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, quero aqui parabenizar todos vocês em nome da Soraya, que quando nos procurou, nós de pronto, né, ombramos aí lado a lado com vocês. Pode ter demorado, mas antes tarde do que nunca. Chegou o tão esperado dia de votarmos aí o projeto que vai valorizar ainda mais a profissão de vocês, mais do que merecido. E como eu sempre falo, naquele momento que vocês nos procurou, eu até conversei com a Soraya, falei, Soraya, vamos falar com a Carol, que ela é muito sensível a essas causas. E não tirando o mérito do executivo, claro, mas eu falo que 80% do que está acontecendo aqui hoje, a primeira-dama tem muito nisso, muito. Ela lutou, ela incansavelmente, junto aí ao executivo, ao prefeito Gustavo Marques, né, travou essa luta de vocês junto ao executivo. Então a primeira-dama tem aí, eu falo que 80% do dedo dela nesse projeto ter vindo aqui para a Câmara ainda esse ano. Né? Então a gente tem que dar o mérito de quem de fato é. A gente correu atrás junto para que o projeto viesse, mas a gente não pode esquecer de falar das pessoas que ajudaram. E a casa também continua à disposição, sempre que vocês precisarem, estamos aqui para umbrar com vocês a luta de vocês, que é nossa também. Parabéns mais uma vez e o mérito é todo seu. Obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente, vereador Clésio.
Quero parabenizar todas as agentes, né? A Cessé que está ali, de olho em mim, né, Cessé? Realmente, essa pandemia, ela veio para assolar o nosso país, né? Inclusive, nem os médicos sabiam o que fazer quando chegou a pandemia, né? Então, e vocês, da saúde, né? Se desdobrou para poder fazer o seu trabalho, né? Fazer o seu trabalho comunitário também, que é um trabalho de conscientização do pessoal, né? Desdobraram realmente aí no seu trabalho. Quero aqui parabenizar também o prefeito de ter mandado esse projeto. Eu acho não, tenho certeza que tudo é no tempo de Deus. E se foi agora que veio esse projeto, com certeza vai beneficiar todos vocês. Então, está de parabéns e pode contar com a gente aí. Viu, Cessé? Meu voto é sim, Cessé.
Vereador Hermes.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, novos colegas. Boa tarde a todos os agentes presentes. Senhor presidente, um projeto desse chega no momento desse e a gente pode observar aqui no rosto de cada um, dos agentes, todos felizes, alegres por saber que esse projeto com certeza vai ser aprovado. Mas a caminhada para chegar até aqui, a gente sabe que foi longa, foi um embate muito grande para chegar até aqui. A gente sabe que, infelizmente, é quase que a ferro para que o executivo cedesse e desse a vocês esse aumento de hoje. É um embate muito grande do executivo com o funcionalismo público. Infelizmente, isso nós vemos ocorrendo há muitos anos. Perguntando aqui a alguma das agentes, quanto tempo tem o aumento, um aumento realmente de salário? Muitos anos, né? Muito, muito difícil isso. É mais ou menos a história do peru com o português, senhor presidente. O português disse que eu vi um peru, nunca tinha visto um peru. E ele ficava ali cantando e o português falou assim, eu vou cansar esse peru. E aí começou cedo cansar o peru. E o peru falava, e o português, também. De tardezinha, o português estava lá vermelhinho, sem dar conta de falar nada. Mas o peru falava, e o português. É mais ou menos assim a luta do executivo com a classe pública. Mas graças a Deus que hoje vocês estão aqui para ser aprovado esse projeto de vocês, desse aumento de vocês, mais do que merecido. Parabéns a todos vocês, que Deus assim, em Cristo Jesus, abençoe vocês.
Tá aprendendo, né, vereador?
Vereador, Trovão cantou piada aqui o ano inteiro, mas a sua superou todas as delas.
Ainda bem que com o prefeito Gustavo vocês não repetiram tanto tempo, né? Porque eu sei que essa luta vem de vários prefeitos.
É, prefeito, pela ordem.
Valeu, Drivão.
É, só falando aqui, toma cuidado com o peru, viu? Tá chegando Natal. Só para agradecer vocês aí pelo trabalho que vocês fazem na nossa cidade, na zona rural. Eu acompanho o trabalho seu no bairro. A vida é um bairro grande, só uma gente cobra ali. A zona rural, mesma coisa, eu tenho acompanhado aí. É um trabalho de grande deslocação e a gente tem que visitar toda a chácara, todas as residências, todos os bairros. Então, é mais que merecido, como se diz o vereador Roberto, antes tardio do que nunca. Eu sei que vocês merecem muito mais, mas tenho certeza que bons projetos em relação aos salários virão para os próximos anos. E quero aqui parabenizar o prefeito Gustavo Marques e a primeira dama, porque esse ano, como diz Marquinhos, só chegou o projeto bom, né, Marquinhos? Que atende a todas as classes aí de funcionários. Então, a gente fica satisfeito e tem prazer de votar em projeto bom. Então, desde já, parabéns a vocês. Essas vitórias são suas. Nós reunimos com a Banda Executivo, várias reuniões, como diz a doutora Cátia, mas a vitória é você, vocês merecem. Com certeza, votarei sim 10, 20 vezes se for preciso. São essas minhas palavras.
Beleza. Não temos mais. Ah, não, a vereadora Simone pediu para falar um pouquinho.
Estava aqui me recompondo depois da piada do peru. Mas, enfim, em nome da Soraya, Lucieuda, que estão ali, quero agradecer, Soraya, pelo momento que nós tivemos juntas, né, referente à aprovação do projeto nosso aqui na Câmara. E, assim, o que vem na minha cabeça? Realmente a luta de vocês. E hoje, né, não é realmente um favor, é obrigação do Executivo, do Legislativo, lutar por vocês, pela causa de vocês, mas o mérito é todo de vocês. A gente sabe que a luta só está começando, mas que esse êxito que vocês estão levando para casa hoje, que reverbere, que impacte na família de vocês e que esse pequeno acréscimo venha realmente satisfazer o desejo da família de vocês, que vocês tenham sabedoria para conduzir essa bênção dada por Deus no dia de hoje. Parabéns pela luta de cada um de vocês.
Obrigado.
Gratidão.
Gratidão, né?
Agora... Sempre gratidão.
Agora sim. Não tem mais. Parabéns a vocês, parabéns pela luta, parabéns aos vereadores pela luta. Acho que foi uma luta unânime aí. Claro que tem alguns que destacam. Mas o importante é que a luta de vocês e vocês conseguiram vencer. E vocês conseguiram aí calar o peru? Não, né? O peru que calou. Graças a Deus. Mais uma conquista de nosso executivo. E a nossa primeira dama que fez questão de ir lá aquele dia fazer aquele compromisso com vocês. A gente estava junto aí nessa parada. Graças a Deus, mais um benefício conquistado pelo nosso executivo. Não. Nesse momento, então, eu peço o vereador Hélio que faça a colheita dos votos, então, para o projeto 51/21. 51, uma boa ideia. Nunca esqueça disso, hein?
Já foi escolhido, né? Como vota o vereador Mundim?
Com muita satisfação, voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, hoje tendo essa satisfação de receber as agentes comunitárias de saúde, agentes de combate a endemias, não posso deixar de destacar que, olhando aqui no plenário, imagino que também reflita a realidade, a quantidade de mulheres que estão nestes cargos tão necessários, mães, filhas, esposas, mulheres que acolhem, que cuidam, que exercem essa função tão maravilhosa, que é estar ali conhecendo o seu bairro, andando de casa em casa, conversando com os moradores, levando acesso a múltiplos serviços para as pessoas que muitas vezes estão desassistidas, que não sabem nem onde procurar ajuda. E vocês é que são essa ponte entre o serviço público e aquela pessoa que mais necessita. Então, meus parabéns, Meu muito obrigado especial. Deixo o nosso mandato à disposição para ações, projetos, capacitações, para que a gente consiga, com certeza, construir uma sociedade melhor. E parabéns por essa valorização. Espero que a gente possa ter outras ao longo desses próximos 3 anos, que vocês são merecedores de todo esse reconhecimento. Obrigada. Meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Caminhando meu voto, como eu falei para algumas de vocês ali fora, havendo dificuldades em colocar esse projeto em prática, nos procurem, que nós lutaremos juntos. Acredito que todos os vereadores aqui estejam dispostos a abraçar a causa de vocês. Havendo, enxergando, a partir do momento que esse projeto vire lei e seja colocado em prática, enxergando alguma dificuldade que possa ser corrigida no projeto, tragam. Eu sou conhecido aqui como vereador emendão. A gente faz uma emenda e melhora o projeto. Tá? Não se preocupem. Aqui vocês têm representantes de vocês. Tá? Independente de serem vereadores ligados à saúde ou não, mas aqui eu acredito que boa parte vai abraçar a causa de vocês. E só mudando um pouco de assunto, Hélio, vereador Hélio, parabéns pelo seu posicionamento. Queria também hoje estar aprovando aqui um projeto de, não aumento, mas correção do salário dos funcionários da Câmara, que tanto trabalharam ao longo de todos esses anos, dependendo de gratificação, mas infelizmente não nos foi dada essa oportunidade, não houve o total apoio da mesa diretora, então, mas de qualquer forma temos aqui como valorizar pelo menos a classe de vocês, que está mais do que merecido, passou da hora, mas estamos aqui, vamos aprovar com certeza por unanimidade. Meu voto é sim.
Lembrando os vereadores que é na segunda e terceira fase, tá bom?
Sim, na segunda e terceira fase, então.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Já comentaram, elas merecem segunda e terceira, sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Em todas as fases, voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Com muita alegria, eu voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto, senhor presidente. Parabenizar mais uma vez, né, a todas essas guerreiras, em nome da minha amiga Eliane Serafins, da Soraya, e parabenizo a luta de todas vocês, vocês hoje estão sendo representados por todos os vereadores, né? Então, leve isso para a vida de vocês, que todos aqui estão a favor de vocês e podem contar, sim, sempre com essa Câmara Municipal. O meu voto é sim e nas duas fases.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, com muita alegria mesmo no meu coração, e uma sensação assim, maravilhosa de dever cumprido, de encerrar esse ano com mais essa tarefa, cheque, né? Voto sim, e quero dizer para vocês, como é predominantemente feminina a categoria, que nós estamos aqui na Câmara à disposição de todas vocês na Procuradoria da Mulher. Não sei se vocês souberam, mas nós inauguramos a Procuradoria da Mulher, que fica ali na frente, e nós queremos estar à disposição de vocês, tanto eu, vereadora Roberta, vereadora Simone, tá bom? Grande abraço, voto sim, senhor presidente.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Senhor presidente, meninas, com muito orgulho, muita honra, até mesmo por ser da saúde, né, eu voto sim, como o Trovão falou, se for para votar 10, 20 vezes, votarei sim. E contem com o meu mandato para o que vocês precisarem. A vereadora Roberta Brito vai estar aqui sempre à disposição. E como a Kátia bem falou, temos aí a procuradoria, né, Kátia? Para dar o suporte para vocês, para os pacientes que vocês visitarem, que forem vítimas de qualquer tipo de violência, pode nos encaminharmos, que aqui tem um grupo de vereadoras extremamente preparados para receber e dar encaminhamento necessário. Meu voto é sim, presidente.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, com muita alegria, vota sim nas duas fases.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminho meu voto, em homenagem ao meu amigo Salvador, motorista de ambulância, há muitos anos está aí nesse plenário, e a todos os agentes de saúde aí, e eu não sou da saúde, mas preciso muito de saúde. Sim, 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 sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto mais uma vez, quero aqui parabenizar a luta de todos vocês. É uma enorme satisfação, pois vocês aí são funcionários de carreira, e isso aí vai para o longo da vida de vocês, tá? Até a aposentadoria, né? E nós aqui na situação de temporários, às vezes não vamos estar mais aqui ocupando essa cadeira, mas hoje estamos tendo a responsabilidade de ajudar aí com esse voto, sim, para todos vocês, da mesma forma que fizemos com os funcionários daqui dessa casa, através do nosso presidente, que trouxe projetos para cá, para os nossos funcionários da casa. Nós aqui também já aprovamos aí, há bastante tempo já vinha pedindo aí a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal também teve aí esse benefício salarial, no seu plano de carreira na qual precisava, e também em outras situações de outros servidores do Executivo que passaram por essa casa. Então é uma honra fazer parte da história de vocês com voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Com muita alegria eu voto na segunda e a terceira fase, eu voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, como já foi dito aí, né? Como é bom votar num projeto desse. Não fácil, né? Todo mundo aí presente, cada um olhando no olho de cada um, é muito bom votar num projeto desse aí. Em nome de cada um de vocês, o meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
É com muita honra e grata satisfação em votar num projeto desse, viu, gente? Com certeza é sim, na segunda e na terceira. Parabéns.
O vereador Wellington se chegou também, com muita honra, vota na segunda e na terceira fase, sim. Sim, sim, né, Trovão?
Obrigado, vereadores. Parabéns a vocês. Lembrar que eu tenho um irmão também que faz parte, viu, Aguinaldo. Ele, vocês falaram só das mulheres. Tem uns homens no meio também, dando uma mesclada aí. Ele deve estar... Oi? Não, esse Aguinaldo lá da Vigilândia. Tá certo? Parabéns a vocês. Projeto aprovado aí por unanimidade, o projeto 51. Parabéns. Deus abençoe vocês.
Agora vocês podem almoçar tranquilo.
Pode, agora pode. Vocês convidam nós aí. Convidem nós para o almoço. Peço, vereador Hélio, agora que faça a...
Presidente, o senhor podia suspender por um minuto aí, que elas querem tirar uma foto aqui na frente.
Pode tirar, ué. Pode tirar, não é não.
Quem manda aqui é vocês, viu?
Você vai, Felipe.
Dá uma tira com as garotas.
Tá certo.
Não cabe você não, hein? Volta. Tô cansado. Clésio, cabe você lá não, vaza. Cabe você lá não. Tô cansado. Bora. Schneider, olha que mundinho passar aqui, eu vou falar, os povos vai ser tudo meu na próxima. Hã? O Glico. Tivemos o prazer e a honra de aprovar o plano de carros instalados, os agentes de anemia e os agentes de saúde. Já fechei com esse povo tudo, vai tudo me apoiar na próxima eleição, tomei tudo assim, viu? Clésio. Eu sei, eu vi lá. Eu ainda não saí não. Vou esperar pra ver. Eu vou chamar ele pra conversar. Eu vou pôr minhas posições pra ele. Soraya, um abraço, meu amigo. Estamos à disposição. Qualquer coisa que precisar, tá bom? Um abraço, tchau.
Então, beleza. Vamos pedir para o Hélio fazer a leitura dos projetos agora, na sequência, tá, Hélio? Vamos votar um de cada vez, na sequência.
Projeto de lei ordinária número 47/2021. Regulamento, inciso 19 do artigo 85 da Lei Federal número 13.105/2015, Código de Processo Civil, que dispõe
Oi.
Vamos fazer a leitura do 53, presidente?
O condutor?
Eu comecei no 47, mas vamos passar para o 53, né?
Não.
Lê complementar.
Ah, tá. Ah, tá, isso. É o 53, não é, Hélio?
53.
Isso.
Matéria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 53/2021. Dispõe sobre alterações na lei complementar número 003/2009, que institui o Código Tributário do município de Formosa, Goiás e da outras providências, na forma que menciona.
Em discussão, projeto 53.
Presidente.
Deve de cumprimento. Vereadora Fernanda.
Presidente, o vereador Mundim vai fazer alguma fala em defesa do projeto ou não, vereador?
Com certeza.
Para iniciar a discussão.
O 53, Mundim.
53 do Código Tributário.
Se caso tiver que esclarecer alguma coisa, sim, mas eu acho que não vejo... problema nenhum a votação desse projeto.
Você vai falar? Pode falar, em seguida ele
posso
fala.
Posso só fazer uma pergunta, Mundim, antes de iniciar?
Ah.
Mundim, qual que é a justificativa para vir como em projeto em sessão extraordinária? Tem uma justificativa para o senhor passar para a gente?
O vereador doutor João, projeto de natureza, às vezes discutido, trabalhado, às vezes a pessoa pensa, por que, não mandou bem antes? Você vê, tem projeto tramitando hoje na casa aqui, do Legislativo, às vezes se fosse colocado em extraordinária, tinha sido votado já, você vê, vai ter que votar o ano que vem. Então poderia, agora, por exemplo, tem projeto que tem que ser. Eu acho que não vejo dificuldade nenhuma, vereador.
Mas desses projetos especificamente, ele tem que ter uma justificativa para vir como sessão extraordinária.
Mas, por exemplo, está no final do ano e ele tem que implementar agora, já para poder ter agilidade já o ano que vem, e para não ter que mandar um extraordinário no dia 30, dia 31 de dezembro, vereador. Isso é uma das coisas que eu sempre trabalho com o prefeito, sempre quando eu fui líder do prefeito, para não ficar assim, ó. Entrou em recesso, que é o último dia, é 19, dia 19. Aí nós ficar aqui, dia 20 tem um extraordinário, dia 30 tem um. Então nós vamos, faz todo o trabalho, se tiver que ter uma sessão extraordinária, beleza, para não ficar aquele montuário de sessão extraordinária. Mas não vejo prejuízo nenhum, vereador doutor João, nós vamos estar nesse projeto de extraordinária. Isso aqui eu vou ter, o senhor pode pegar aí. As sessões são tudo gravadas, desde da época que eu fui à oposição nessa casa, hora nenhuma criei fato, problema, nem assim. Tentei estudar o máximo os projetos que eu dei conta de fazer uma discussão e está votando. Espero aqui, igual a gente sempre conversa com o Marquinhos, conversa com demais vereadores, que vocês não entram num cargo público como portulante aí à prefeitura. Entendeu? Para o senhor ter que precisar de sessão extraordinária dos vereadores. Porque isso não é porque o prefeito quer fazer maracutaia, coisa errada não, porque é necessário. Olha esse projeto tão importante aí que foi para essa categoria, está sendo discutido e elas pediu que não fosse diferente, debateu até a semana passada, eles bateram o martelo. Agora, se nós não votamos agora, tinha que votar o ano que vem, mas por que não agraciar num final de ano? Então, eu acho que assim...
Então, vamos enriquecer a discussão em relação a esse projeto das agentes. Já está vindo sendo discutido há vários meses. Então, já poderia ter sido apresentado aqui na Câmara, já poderia até ter sido emendado numa segunda fase, as correções que achassem necessárias, não teria problema algum.
Mas não
votaria, trabalharia em cima dos projetos. Quando se coloca em sessão extraordinária e faz três votações simbólicas, porque três votações não faz sentido nenhum, a gente vota, aprova o projeto sem parecer de ninguém, sem ninguém ter avaliado e colocado um parecer.
Não, aqui, eu mesmo. Toda vez que tem um argumento do parecer, eu passo o parecer para vocês. Agora, eu chamo a responsabilidade.
Sim, aí toda fica a responsabilidade só do senhor, nós somos 19.
Fala do parecer,
somos 19 aqui para discutir, para cada um dar a sua opinião a respeito do projeto.
Mas,
e é para isso que serve o processo de legislação.
Mas, vereador,
a gente votava tudo extraordinário, vereador.
O senhor me deu a fala, deixa eu falar só para a discussão não aumentar. O senhor fala assim, não, o projeto tem 24 horas, não tem como a gente estudar. Ele veio para cá sexta-feira.
Os anexos chegaram 11 da manhã.
Não, mas anexo de um ou outro. Mas já, todos eles chegou sexta-feira. Não, tem, não há motivo, vereador, assim, para discussão. Mas o senhor faz parte, o senhor faz uma, é, como diz uma oposição que, se não fosse o senhor, outra pessoa estava fazendo, igual a vereadora delegada, faz a oposição, é contra os projetos. Não sou contra a atitude de vocês, entendeu? Eu, como da base, líder do prefeito da casa, eu levo para um entendimento melhor da discussão dos projetos. Não queira aqui que eu quero que faça colocar um projeto irregular, porque se vier aqui, eu peço a retirada dele. Eu peço a retirada, igual eu acabei de fazer o análise todinho de um projeto aqui, fiz a retirada dele, entendeu? Que retorne e volta. Para vocês terem noção, o projeto da advocacia, onde eu parabenizo, por exemplo, a vereadora Cátia por a briga, brigando direto com esse projeto para melhorar. Ele veio para essa casa, nós retiramos esse projeto. A quem eu parabenizo, Cátia, pelo seu trabalho à frente desse projeto, pelo melhoramento. Se tem alguma pessoa aqui nesse parlamento que trabalhou incansar para que realmente esse projeto chegasse aqui e ser votado da forma que está sendo, e está tendo algumas pessoas que acham que contribuiu, a não ser você que contribuiu aqui nessa casa e o prefeito ter a coragem de mandar, é os 19 vereadores e vereadoras que faz parte desse parlamento que contribuiu para que esse projeto chegou. Mas a eficácia e o trabalho, eu falo que o mérito é todo de você que é advogado e trabalhou que isso chegasse aqui nessa casa do João. Mas agora, eu entendo.
Sim, sim.
O projeto podia chegar aqui um mês.
Eu vou concluir para o senhor.
E debate. Pois é, o senhor me deu a parte. Esse projeto poderia chegar aqui um mês e o senhor ia ser contra ele. Os que vocês é favorável...
Não, vereador, não
que
entenda.
Que até eu defendi o senhor no corredor ali hoje.
Entenda.
Porque o pessoal, uma parte ligada a mim, eu falei, ó, nenhum vereador que é contra, e menos o doutor João, não vai ser contra, não. Ele é oposição, ele vai falar alguma coisa, eu tenho certeza.
O objetivo...
Mas ele é favorável ao projeto. Até isso eu faço a defesa dos colegas, porque eu não quero levar aqui para a plateia, para ninguém falar mal de vocês, para que eu ganhe mérito lá, não. Eu quero falar aqui, realmente, o fato é a verdade aqui dentro desse plenário, porque, por exemplo, agora, vocês fazem parte de fazer, a sua oposição, mas eu como líder, e da base, sempre eu quero o melhor nos projetos.
Agradeço a sua consideração em relação a nós da oposição, mas, assim, o nosso objetivo é enriquecer o processo legislativo, é fazer o regimento ser cumprido à risca, como deveria ser, e trazer projeto em sessão extraordinária, ao meu entender, e acredito que dos meus colegas, empobrece nosso trabalho como vereadores. Então a gente não tem oportunidade de ficar aqui discutindo horas que sejam, entendeu? Discutindo uma vírgula que seja, mas que o projeto saia bem discutido e bem trabalhado por essa Câmara Legislativa. Somos 19 vereadores capacitados, com gabinetes capacitados, com chefes, assessores. É muita gente trabalhando para aperfeiçoar os projetos. Quando vem sessão extraordinária, a gente perde o rito que tem como esse objetivo. Eu vou concluir
só mais um.
É porque o senhor trouxe
um projeto
de um outro projeto.
Veio um projeto, ficou 4 meses aqui. Doutor, o senhor votou contra ele, então não adianta.
Sim, mas se eu não sou contra, é uma coisa.
O senhor
coisa
já tem a formação.
Não,
o senhor não votaria
favorável.
Uma coisa
é eu ser contra a matéria, outra coisa é eu ser contra o processo da forma como ele está sendo colocado. Eu sou contra a forma como está sendo colocado. Tá? Hoje eu vou votar contra esse projeto por um simples motivo. Ele está vindo em uma sessão extraordinária, sem passar pelo rito adequado, sem passar pelas comissões, sem ser avaliado da forma como poderia ter sido. Tá? Tenho certeza que esse projeto não surgiu da noite para o dia, mas ele vem da noite para o dia para a gente. Entendeu? Então, valorizando e parabenizando pelo trabalho de todos os vereadores.
Não, já melhorou, já aumentou meu... Viu?
Parabenizando aqui o trabalho de todos os colegas vereadores, todos os assessores, todos os chefes de gabinete, pelo trabalho de vocês que eu me expresso aqui nesse plenário, nesse momento, porque não vejo sentido a gente ter um gabinete com chefes e assessores, cada um com seu chefe, cada um com seu assessor, sem ter a oportunidade de trabalhar bem os projetos. E eu acho que essa Câmara deve ser valorizada, o nosso trabalho deve ser valorizado, e uma forma de valorizar é trazendo os projetos como esse, um projeto grande, complexo, em uma sessão ordinária. Eu encerro a minha participação.
Presidente.
Vereadora Fernanda.
Bom, eu penso que a gente precisa começar a tratar as coisas importantes com a importância que elas merecem. Trazer um projeto de lei complementar que altera o código tributário do município em uma sessão extraordinária é nada mais, nada menos do que rir na cara do povo. Eu vi que o procurador jurídico da prefeitura, o procurador-geral, estava aqui, mas ele já se retirou, se ele estiver ainda nas dependências. Eu queria sugerir que ele fizesse uma defesa desse projeto, porque, a não ser que ninguém tenha lido, esse projeto ele muda um monte de coisas que vão afetar o bolso do contribuinte. Vai afetar a forma como vai ser cobrado os impostos na cidade de Formosa. Domicílio tributário eletrônico é uma delas. Esse domicílio, ele é uma forma de agilizar a cobrança de tributos. Isso é muito bom, porque, como eu sempre digo aqui, a gente não consegue fazer nada se não tiver dinheiro público. E o dinheiro público vem dos pesados impostos que todos nós pagamos. Porém, esse domicílio tributário eletrônico, ele precisa ser facultado ao contribuinte aderir ou não. E aqui, nesse projeto de lei complementar, ele não dá ao contribuinte a possibilidade de aderir ou não. E o que vai acarretar com isso? Uma grande desvantagem para o contribuinte, que poderá vir a pagar multas por perder prazo. Ele vai passar a ser intimado das suas obrigações perante o fisco municipal, através de algum meio eletrônico, que imagino que ainda tenha que ser regulamentado. E se ele não o fizer, se ele não olhar essa caixa postal, esse e-mail, seja lá como for, esse meio eletrônico de comunicação, ele vai correr o prazo dele. E ele vai pagar multa, ele vai ter prejuízos, inclusive, para eventualmente vir a ser contratado pelo poder público, para participar, por exemplo, de uma licitação, para participar de alguma ação, para ter algum benefício fiscal. A gente sabe que quem não está em dia com o município, nos seus tributos, não consegue ter acesso a nenhum tipo de benefício, de incentivo governamental. Isso é muito grave. A gente votar coisas desse nível em uma sessão extraordinária mostra mais uma vez que o prefeito pode mandar qualquer coisa para essa casa, porque vai ser aprovado qualquer coisa pela base do prefeito. É um desrespeito com você, cidadão. É um desrespeito com você. Eu vou concluir e já passo para o senhor. É um desrespeito com você, cidadão, com você, cidadã, com você que luta, que trabalha de sol a sol para pagar os seus impostos. E agora, a toque de caixa, mais uma vez, vai ser votado e aprovado, porque já tem aí pelo menos 10, 12 votos a favor, eu não tenho dúvida disso. Um projeto que altera a forma com que o Estado, com que o município vai cobrar o tributo, vai pagar, você vai ter que pagar suas contas perante o município. Tem também mudanças a respeito de tabelas, tabelas de impostos. Tem mudança aqui em valor de multas de R$3.000. Gente, vamos colocar a mão na consciência. Como que a gente pode votar isso, de qualquer jeito? Como que a gente vai tratar coisas tão importantes como essa sem a importância que elas merecem? Eu fico realmente muito preocupada, porque atropela-se o processo legislativo, atropela-se o rito que deveria ter sido seguido. E como eu disse mais cedo, eu tenho certeza que se não tivesse vedação legal, até emenda a lei orgânica do município seria votada em sessão extraordinária. O prefeito é o maior legislador que Formosa tem. Ninguém faz mais leis e aprova tão rapidamente como o prefeito. Eu tenho projetos de lei que eu coloquei há muito tempo, que nunca foram sequer lidos no plenário, que estão sendo retirados com supostos vícios que não existem, para que não mude a forma de fazer a administração pública nessa cidade. Eu vou continuar lutando, vou continuar apontando os erros, porque é isso que a população quer, é isso que a população espera. Dizer que o prefeito só manda projetos bons aqui e aprovar um projeto que, na verdade, muda a forma de contribuir, a forma como o fisco vai ir lá e vai abocanhar uma parte da sua renda, do seu serviço, você que é autônomo, que é prestador de serviço, tudo isso está sendo decidido aqui, ó, em uma lei gigante que vai ser votada ali em 40 minutos no máximo. Pois não, vereador Mundim. Não, essas são as minhas considerações. Eu fico realmente muito preocupada e preciso alertar o povo o que acontece aqui nessa Casa de Leis.
Obrigado, vereadora. Tem mais algum comentário sobre o projeto? Não tendo, eu peço para o vereador Hélio fazer a colheita dos votos. Segunda e terceira fase.
Senhor presidente, com relação àquela nossa demanda sobre a leitura da ata, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, porque o doutor João e a vereadora delegada Fernanda, não havia erro na ata, o problema foi a forma como foi lido aqui, tá? A ata. Então deu essa conotação de que vocês não haviam votado. Tá? Então eu vou ler aqui novamente, só para se fazer constar, tá? Nos anais da casa. PL número 43/2021 autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com a Universidade Pitágoras Unopar mantenedora do Instituto Midório de Ensino Continuado Limitada por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da Outras Providências. E PL número 45/2021, que dispõe sobre o programa Restaurante Cidadão e da Outras Providências. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e 3 contrários. Vereadora delegada Fernanda.
Desculpa, acho que você deveria começar a leitura lá do início da frase, porque lá no início da frase é que fala da votação desses projetos que o senhor leu. Entendeu? Quando o senhor leu o projeto e ele logo em seguida qual foi a votação, essa votação que o senhor está se referindo é do projeto que vem logo em seguida.
Tá, então eu vou fazer a leitura do projeto de lei ordinária oriundos do executivo. E aí a gente faz a leitura completa. Projeto de lei ordinária, oriundo do Executivo, foi aprovado por 14 votos favoráveis e 3 contrários. Vereadora, delegada Fernanda Hermes Costa e Cieda Sacolão. E 1 ausência, vereador Valto José. O PL número 40/2021 institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Formosa. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a planos de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Foram aprovados por 17 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Valdo José. Os projetos PL número 41/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e da outras providências. PL número 43/2021 autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com a Universidade Pitágoras Unipar, mantenedora do Instituto Midori de Ensino Continuado Limitada, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da Outras Providências. E PL número 45/2021, que dispõe sobre o programa Restaurante Cidadão e da Outras Providências.
Pronto, agora o senhor respira.
Foi aprovado por 14 votos favoráveis, 3 contrários. Vereadora, delegada Fernanda Lima, Hermes Costa e Ciro Sacolão e 1 ausência. Vereador Valdo José.
E aí essa votação é referente aos projetos que são lidos em seguida.
Senhor presidente, o projeto 53 o senhor colocou em votação?
Isso, vai, o Hélio vai colher os votos.
Coloca em votação.
Não, mas não votou não, vai começar a colhida agora.
É, eu tinha que fazer a leitura dessa ressalva.
É porque ele só fez a leitura da ressalva aqui, da ata. Vai colocar em votação, ou ele vai colher os votos agora.
Senhor presidente, fazendo a colhida dos votos do projeto 53 do Poder Executivo. Vereador Mundim.
Voto sim. Primeira, segunda e terceira votação.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, repito novamente, a gente precisa tratar as coisas importantes com a importância que elas merecem. Votar em sessão extraordinária um projeto que muda o Código Tributário é mais um dos absurdos, para a coleção de absurdos que já aconteceu aqui ao longo desse ano. Mostra, com muita tristeza, que a Câmara de Vereadores não é um órgão independente, autônomo, como a própria Constituição pede que seja. Nós continuaremos sendo puxadinho da Prefeitura enquanto nós, enquanto vereadores, estivermos aceitando esses absurdos. Meu voto é não.
Como voto, vereador João Batista.
Valorizando o trabalho desta casa, de cada chefe de gabinete, de cada assessor, de cada um dos vereadores aqui desse plenário, valorizando o trabalho dos funcionários outros dessa casa e valorizando o trabalho de cada um desses vereadores que estão aqui compondo o plenário dessa Câmara, eu não tenho como votar a favor de um projeto extenso que vem sem a discussão adequada para ser aprovado em sessão extraordinária. Por este motivo, meu voto é não.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim, segundo e terceiro.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim nas três fases.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Eu voto não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, eu quero dizer que, diferente talvez de demais vereadores, eu venho acompanhando de perto todo o trabalho da Procuradoria, dos procuradores, subprocuradores, do assessor jurídico, na propositura dessas leis e, claro, crivando sempre para que não haja ilegalidades, crivando sempre para que a Constituição seja respeitada. Então, voto com muita tranquilidade, voto sim em segunda e terceira votação.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim, segunda e terceira fase.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim, segunda e terceira fase.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Justificando meu voto, não desmereço nenhum dos profissionais, procuradores, o executivo que trouxe, elaboração do projeto, enfim. Mas tendo em vista que nós podemos melhorar o processo na casa do povo, trazendo o povo para o entendimento de cada projeto aqui e entendendo que não tivemos tempo hábil realmente de avaliar melhor esse projeto, eu voto não.
Como voto o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, eu quero saber que tempo é que nós precisamos para analisar e votar um projeto, né? Então, com certeza, meu voto é sim na segunda e terceira fase.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cie do Sacolão?
Voto não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Wellington se chegou também vota sim.
Projeto complementar número 5321, aprovado por 11, foi 4 votos não, né? E está faltando quantos vereadores aqui? Quem contou aí?
5 votos não, presidente.
Não. 1, 2, 3, 4. Ah, não, foi 5. 5 a 11. 1, 2, 3. 5, 7, 8, 9, 10. 11. Não, 5 a 11. Né? Schneider está aqui, não. 5 a 11, não é isso? Estou errado ou estou certo? Confere aí.
Certo, beleza. Presidente.
Aprovado, então, por 5 a 11. Obrigado. Peço ao vereador L que faça a leitura do próximo projeto.
Projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 47/2021. Regulamento inciso 19º do artigo 85 da Lei Federal número 13.105/2015, Código de Processo Civil, que dispõe sobre a distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência entre os advogados públicos do município de Formosa, Goiás e da outras providências.
Em discussão, projeto. Projeto 47.
Senhor presidente.
Em votação. Vereadora Cádia.
Senhor presidente, projeto de lei que está em discussão. Quero pedir licença aqui para o líder do governo para falar sobre esse projeto, um projeto do qual eu falo com muita propriedade. É um projeto de lei número 47 de dezembro de 2021. Eu costumo dizer, e já disse aqui mais cedo, que os projetos de leis, eles não brotam aqui na pauta do nada. Quando o projeto de lei chega aqui, ele passou por um processo. E esse projeto de lei aqui, que vai versar sobre os honorários de advocacia, os honorários de sucumbência da advocacia, ele é um projeto, senhoras e senhores, vossas excelências, que está para entrar para votação nessa casa há muito tempo. É uma demanda antiga da Procuradoria Municipal. Está aqui a doutora Janaína Porto, e estava aqui há pouco o procurador geral do município, doutor Ítalo, que são testemunhas das lutas que as procuradorias e subprocuradorias, os procuradores, advogados públicos e publicistas, vêm batalhando pelas sucumbências. E eu quero dizer, senhoras e senhores, que no dia 11 de novembro de 2021, eu estive reunida com alguns procuradores, subprocuradores, de Goiânia e do interior, para discutir as pautas concurso público, estruturas físicas e honorários de sucumbência das procuradorias. E essa pauta que nós estamos votando aqui hoje não é uma demanda particular em Formosa. É uma demanda que tem em muitas cidades do interior, nas prefeituras dos interiores, e também em algumas procuradorias na capital. E quero dizer que Formosa hoje sai à frente com um projeto que vai ser copiado, vai ser modelo, esse projeto, para muitas cidades do interior, com os quais eu tive reunido com procuradores e procuradoras no dia 11 de novembro. E de lá para cá, houve reuniões na Procuradoria do município. Discutimos o projeto, a legalidade, adequamos, já existe um saldo de honorários e os outros que ainda vão surgir, tudo isso foi discutido. Como seria a redistribuição, de que forma se daria, para que tudo ficasse dentro da legalidade e que as prerrogativas dos advogados e advogadas, das procuradorias do município, da advocacia pública e publicista, não ficassem desassistidos e que não tivessem as suas prerrogativas violadas. Porque, como bem diz o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, também o Código Civil e também a jurisprudência, a vasta jurisprudência, os honorários de sucumbência, é um direito do advogado. E é um direito considerado o verbo alimentar do advogado. Então, vossas excelências, eu gostaria de pedir aqui o apoio de senhoras e dos senhores, uma atenção especial, e dizer que toda a advocacia pública e publicista de Formosa aguarda há muito tempo a aprovação dessa lei. E que esta lei, aprovada no nosso município, seguirá como modelo para ser adaptado em vários municípios, até que seja feito o tão sonhado concurso público, porque esse é o nosso objetivo final.
Senhora, pode, vereadora?
Pois não, vereador.
Vereadora, aqui mesmo é só para contribuir, parabenizar seu trabalho à frente desse projeto tão importante para a advocacia do nosso município. Sei do seu esforço, da sua determinação junto à prefeitura para que realmente saísse dessa forma. Esse projeto veio nessa casa e teve que voltar para se adequar aquilo que a senhora achava e tenha certeza que era, que era o melhor. E hoje esse projeto está chegando, assim, em sessão extraordinária, mas eu tenho a certeza que a senhora, assim que terminar a votação, do seu dever cumprido, votado, e aí já pronto para ser virar projeto de lei, que é onde vai beneficiar a advocacia do nosso município. Parabéns, vereadora Cássia, mais uma vez, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Projeto é assim, às vezes muito corre atrás, às vezes muitas pessoas querem falar que é o dono dos louros, mas aí eu posso falar aqui nessa casa que realmente quem é dono dos louros, pelo trabalho, pela determinação, junto com os demais vereadores e vereadoras, foi a senhora pela coragem e a cobrança insistente ao prefeito, e o prefeito se mandou e hoje nós estamos votando. Parabéns pela postura, parabéns por esse trabalho.
Obrigada, líder. E concluindo, eu quero agradecer aqui ao prefeito Gustavo Marques, que eu insistentemente pleiteei essa pauta. Talvez, aos olhos de algumas pessoas, não seja uma pauta tão urgente, tão emergente, uma pauta tão necessária. Mas só quem advoga na advocacia pública e os publicistas e que estão hoje nas procuradorias sabe o quão urgente e quão necessária é essa demanda. E para não ficar, Vossas Excelências, apenas nas minhas palavras, eu gostaria de valorizar aqui o trabalho em conjunto que foi feito junto à Procuradoria, dizendo que a Lei Federal e o Estatuto da OAB estabelecem que o recebimento dos honorários de sucumbência configura-se em direito e prerrogativa dos advogados. Assim também considerados os advogados públicos, dentre eles os procuradores e subprocuradores, e demais advogados que efetivamente exerçam atividade judicial no município de Formosa, nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo exercício de seu munus público. É importantíssimo frisar que os honorários de sucumbência serão pagos única e exclusivamente pela parte vencida, ou seja, pela pessoa física ou jurídica que litigar contra o município, não constituindo qualquer ônus ao Tesouro Municipal. Ou seja, são recursos da esfera privada, destinados aos advogados públicos, de modo que a presente lei não importará em nenhuma despesa aos cofres públicos, por não se tratar de verba pública. Registre-se, outro sim, que os honorários de sucumbência não integram a remuneração paga pela fazenda pública aos servidores. A remuneração decorrente desse imperativo legal, a partir da investidura no cargo, ao passo que a percepção dos honorários sucumbenciais resulta do sucesso nas ações judiciais, em que o município é parte e torna-se vencedor, devendo o vencido suportar os encargos decorrentes desta sucumbência. Desta forma, fixado o direito à percepção dos honorários, nos termos referidos dessa lei, cabe ao município regulamentar apenas a forma em que serão rateados entre os titulares do direito, ficando adstrito, contudo, a limites, tendo em vista tratar-se de verba privada e de natureza alimentar, conforme eu já disse aqui, que prevê o Código de Processo Civil. Nesta circunstância, senhoras e senhores, Vossas Excelências, não resta dúvida que o critério legal recepcionado no artigo 85, parágrafo 19 do Código Civil, em vigência, destaca a prudência e a moralidade e estendeu aos advogados públicos o direito de receber os honorários de sucumbência, razão pela qual os advogados do município de Formosa são destinados também da nova ordem jurídica e que são indispensáveis na diuturna tarefa de buscar as melhorias da arrecadação que possibilita o bom comportamento da Receita, seja através de centenas de execuções fiscais, como é o nosso caso aqui, que tramitam no Poder Judiciário, seja pela dedicação jurídica nas demandas judiciais promovidas contra a Fazenda Pública Municipal, evitando condenações e percas dos recursos públicos, proporcionando mais qualidade e eficiência dos serviços jurídicos prestados ao município. Então, está aí, senhoras e senhores, esta lei pela qual eu peço deferência e a aprovação de todos os nobres senhores, a lei que vai tratar e que dispõe dos honorários de sucumbência dos advogados públicos e publicistas das procuradorias do município de Formosa.
Só uma só uma parte rapidinho, uma dúvida. Dúvida e curiosidade.
Pois não, vereador.
Cada advogado desse, ele vai receber quanto?
São percentuais, vereador Cier. São percentuais. É a medida que são, que eles vencem, que têm vencidas as demandas, é a medida proporcional. Por exemplo, uma pessoa pública, uma pessoa privada, um particular, perdeu uma demanda contra o município. Aquele particular vai pagar um percentual daquele processo. Esse é o honorário de sucumbência. Ele é devido só ao advogado e mais ninguém. Está esclarecido? Então, quero dizer, senhoras e senhores, que a advocacia de Formosa, ela tem representante aqui nessa Casa de Leis, que desde o início do ano, do início da pandemia, nós militamos aqui para que a advocacia não parasse. Incluímos no decreto a essencialidade, fizemos o projeto de lei que trata a essencialidade da advocacia, hoje é lei no município e hoje nós tratamos aqui dessa grande demanda, que são os honorários sucumbenciais. Então, quero dizer que enquanto a vereadora Cátia Rodrigues estiver aqui, nesse parlamento, a advocacia de Formosa tem representante, sim, aqui nessa casa. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado. Nesse momento, está em aberto, não tendo, peço para o vereador Hélio que faça a acolhida dos votos. Para o projeto 47, Hélio. 21. Cadê? Felipe. Ah, ele está aí.
Senhor presidente, dando início a colher dos votos ao projeto 47/2021. Como voto o vereador Mundim?
Voto sim. Segunda e terceira fase.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Caminhando meu voto, conhecendo essa realidade que vem trazida pela lei federal e a necessidade de ter uma lei municipal específica para regulamentar o tema, deixando aqui todo o reconhecimento ao trabalho dos advogados públicos e privados do nosso município, profissionais que são essenciais à justiça, profissionais que eu tenho o privilégio de trabalhar lado a lado na minha atividade policial e também na política. Então, fico muito feliz de estar podendo contribuir com o meu voto favorável a um projeto que irá beneficiá-los como eles de fato merecem. Meu voto é sim.
Como voto, o vereador João Batista.
Justificando o meu voto, para não ser incoerente ao meu discurso anterior, realmente, Cátia, o projeto não nasce do nada. Ele é trabalhado por alguém. Quando eu falo que essa casa tem que ter o direito a discutir, é porque é para isso que nós somos pagos. E para discutir, avaliar projetos, analisar projetos. E, realmente, votar, dar um sim em 10 segundos é muito fácil. A gente não precisa de tempo para isso. É só vir aqui e dizer sim. Mas esse projeto já tinha entrado na pauta anteriormente, já tinha tido a oportunidade de lê-lo. Eu ouvi a opinião de alguns advogados a respeito do projeto, que são totalmente favoráveis. Você está de parabéns em defesa da sua classe. E por conta disso, eu não tenho como votar, ser contra o projeto, mesmo vindo em sessão extraordinária. Mas esse projeto já foi trabalhado, já foi lido, já teve a oportunidade de ser lido e trabalhado aqui dentro dessa casa, então meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Parabéns, Cátia, mais uma vez, defendendo sua classe. E às vezes, quando a pessoa sabe que alguém não está trabalhando de graça e nada, respeita mais. Há um grande desrespeito também nessa grande parte, a gente sabe. Está trabalhando na administração, a gente sabe que a gente às vezes não respeita. Acho que o cara está lá porque é da prefeitura, coisa parecida, não tem aquela obrigatoriedade de estar fazendo as coisas de graça e não tem respeito. O projeto é muito bom, mesmo sem tempo,
É, meu voto sim, segunda e terceira.
Como voto, vereador subtenente Clésio.
Justificando meu voto, é importantíssimo reconhecer isso aí, essas instituições de honorários do advogado, classe muito importante e essencial para a nossa população. Eu voto sim, segundo e terceiro.
Como voto, vereador Hermes Costa.
Parabéns, Kátia, parabéns pelo projeto, por defender a sua categoria, a sua classe, classe importante, né? E meu voto é sim.
Como voto, vereador Índio de Assis.
Só encaminhando meu voto, senhor presidente. Parabenizar aí mais uma vez o prefeito Gustavo Marques por estar sensível aí a essa causa dos advogados também, né? Tenho vários amigos advogados e muitos me relataram sobre a questão, né, desses honorários de sucumbências, né, das ações da prefeitura, do poder público em si, né, e parabenizar a vereadora Kátia também por ter ido à frente à luta, né, junto. Então, eu sou totalmente favorável e o meu voto é sim na segunda e terceira fase.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao prefeito Gustavo Marques, que tão atentamente ouviu aí o nosso clamor, a nossa demanda. Fizemos reuniões, pautamos com os procuradores, subprocuradores, assessor jurídico, e chegamos a esse denominador comum, que é legal, é justo para toda a advocacia e principalmente aqui para os publicistas da nossa cidade, advogados públicos e publicistas. Então, muito obrigada, prefeito Gustavo Marques, por atender aí essa demanda, que não é só minha, é uma demanda de toda a classe da advocacia. Eu estou aqui fazendo frente porque é meu dever fazer, mas a demanda não é só minha. Hoje o senhor está atendendo aqui a toda a advocacia de Formosa. Gratidão. Muito obrigada. Sim, meu voto na segunda e terceira frase.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Quero parabenizar o prefeito Gustavo Marques e parabenizar você, vereadora Kátia. Eu sempre falo aqui nesse parlamento a importância de termos representantes de classes aqui, né? E você bem, muito bem representa a advocacia do nosso município. Meu voto é sim.
Como voto o vereador Marquinhos Araújo?
Meu voto é sim, segunda e terceira fase.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Caminhando meu voto, com toda certeza o meu voto é sim, pela adequação e por saber que a gente vai estar aí honrando tantos profissionais, amigos, parceiros, companheiros e pessoas competentes da advocacia. Meu voto é sim.
Gratidão.
Como vota o vereador Joelson Truvão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar a vereadora doutora Kátia. Eu falo doutora porque ela hoje é representante aqui dos advogados. Por tão bem representar a sua classe. E parabéns ao prefeito Gustavo Marques por tanto atender essa população aí. Meu voto é sim, com certeza, e muita gratidão.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, parabéns, Kátia, sempre está representando sua classe aí. Até então, Kátia, eu imaginava que poderia reverter esse valor na saúde, no esporte, na educação, né? Mas, como se diz, você explicou aí, eu acho que foi bem mais do que bem explicado. E também, a pedido do Edmar Amorim e doutor Léus, um pedido especial que eles me fizeram, meu voto é sim.
Como voto, vereador Felipe Vilarins?
Justificando meu voto, o presente projeto de lei tem por objetivo regulamentar a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais dos servidores advogados públicos do município de Formosa, que efetivamente atuam em processos judiciais na defesa dos seus interesses do município de Formosa. Primeiramente, deve ser esclarecido que os honorários advocatícios sucumbenciais não se trata de verbas públicas,
são pagos pela parte vencida e assegurados por lei ao advogado público ou particular. Possui natureza indenizatória, eventual e alimentar, sendo um direito autônomo indiscutível dos advogados públicos de modo geral, sejam eles da esfera federal, estadual ou municipal. É uma honra aqui votar nesse projeto. Também quero aqui parabenizar a Kátia, uma bela advogada, viu, Kátia? Parabéns. Minha irmã também é advogada. E quero aqui parabenizar novamente o Executivo por pensar na área jurídica. E com certeza, meu voto é sim.
O vereador, o Hélio de Darcy chegou, também vota sim.
Obrigado. Projeto 47 aprovado. Aprovado por unanimidade dos presentes. Não é isso? Agora o projeto 48L. Projeto Salvador, que está ali, esperando, né, Salvador?
Projeto de lei ordinária número 48/2021. Altera dispositivo legal contido na seção 5 das gratificações constantes da lei número 143-JP, de 2 de maio de 1991, acrescentado através da lei número 574/2020, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos de Formosa e da outras providências, na forma que especifica.
Senhor presidente.
Cumprimentar Júnior Popó, que está aqui já dentro do tempo, sentadinho ali. Obrigado pela presença.
Presidente.
É quem pediu primeiro? Roberta, pela...
Foi ela porque é mulher.
Então pronto. Pode falar, Roberta.
Senhor presidente, novos vereadores, quero aqui agradecer em nome dos condutores, Salvador está ali representando essa luta, né, Salvador? Junto ao executivo aí, agradecer ao Gustavo Marques, que nos atendeu, eu e Com, né, vereador Com? Nós lutamos aí, porque antes só os condutores do SAMU que recebia os 33%, né, de gratificação aí devido a ser socorrista. E os outros condutores da saúde de ambulância branca não recebiam. Só que eles também fazem esse papel de socorrista, de assistente social, de maqueiro, e é mais do que merecida. E junto aí com o vereador Com, nós honramos aí com eles, e também a primeira-dama foi fundamental na participação, tivemos a reunião aqui na Câmara, né? Eu, vereador Com, a primeira-dama...
Só uma parte, vereadora. Só uma dúvida, você falou motoristas de ambulância, então são só os motoristas de ambulância que terão direito a esse 33%, é porque isso não está muito claro na lei.
Os condutores da Secretaria de Saúde.
Ou todos os motoristas, independente se ele está levando o paciente ou não levando o paciente.
Os condutores da Secretaria de Saúde, os concursados.
Independente de estar levando o paciente ou não estar levando o paciente. Independente de estar dirigindo uma ambulância ou não.
Todos eles, os concursados, eles estão.
Todos os motoristas,
pacientes.
No caso.
Às vezes na ambulância, às vezes não, mas pacientes com CA, que precisa fazer quimioterapia, e aí não dá conta de ir no ônibus, né? Os condutores que levam aí, faz todo esse trabalho de ficar com o paciente, esperar o paciente ser internado.
Sim.
Faz o serviço de maqueiro, né? Então são os condutores estatutários da Secretaria de Saúde.
No caso, dependente de prestar serviço de ambulância ou não. É isso,
sim,
né?
Sim,
tá bom.
Sim. E aí, eu quero agradecer ao Executivo, à Primeira-Dama e o Com, né, que também aí representa, vereador Com, os meninos aí, os condutores, e lutou muito para que eles também tivessem o direito de receber aí esses 33%. Obrigada, senhor presidente.
Presidente, eita, eu deixei ela primeiro, porque ela sabe fazer uma defesa bem feita, né?
Então tá, vai lá, vai dar.
E o que eu falar? Queria sugerir, que em vez de nós discutir, vamos votando e cada um vai dar o...
Eu também acho.
A explicação pessoal, e aí, ter certeza que vai ser...
Andar mais rápido, né, vereador?
Tudo a zero, né? Então, anda mais rápido um pouquinho.
Se Deus quiser.
Só isso, uma sugestão, pode
Posso
ser?
Posso escolher os votos? Alguém para comentar? Peço, vereador, então, colhe os votos então, para o projeto. E aí não se esqueça que no máximo 2 minutos, viu, para o voto. Quem quiser comentar.
Como vota o vereador Com?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Justificando meu voto, eu concordo que todo motorista, todo condutor da Secretaria de Saúde que leve paciente para fazer consulta, para atendimento, seja ele de urgência ou não, deve sim receber uma gratificação. Não é um trabalho fácil, a gente que acompanha o paciente nem sempre lembra do motorista, porque quando o paciente vai para Goiânia, infelizmente nosso município ainda é extremamente dependente disso, mas tem que levar o paciente para Goiânia, às vezes fica o dia inteiro com o paciente, aguardando consulta, avaliação, e eles merecem sim essa valorização. Tá? Eu só fiquei na dúvida se todo motorista da Secretaria de Saúde leva paciente, mas todos os que levam devem sim ter esse direito. Por isso, no momento, eu não vou questionar, mas havendo a possibilidade de fazer alguma emenda depois, eu acho que valeria a pena. Mas para os motoristas que levam pacientes, conduzem pacientes, eles devem sim receber essa gratificação. Meu voto é sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Justificando meu voto, realmente é necessário esse aumento. A gente sabe que a atenção é muito grande nesse trânsito aí para Goiânia, para Brasília, né? Tem que estar ligado 24 horas, meu irmão. Eu sei disso. Está levando vidas, né? Então, voto sim, com certeza, e peço a Deus que proteja vocês.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Parabenizar Roberta Brito, o vereador Com. Todo projeto que vier aqui para valorização do trabalhador, a gente tem muita alegria de votar sim. Parabéns, voto sim.
Como voto, vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto, senhor presidente, quero cumprimentar também, parabenizar Salvador por estar aqui presente a essa casa. E também agradecer mais uma vez ao prefeito Gustavo Marques, à primeira-dama Caroline Marques, né, porque é mais uma categoria que realmente está sendo atendida e precisa realmente atenção, né, porque não é fácil essa condução. E parabenizar aí os vereadores, ao vereador Conde Paiva, a vereadora Roberta, né, por estar encabeçando também a essa luta, né, e que chegasse esse projeto até aqui para a gente poder votar. Então é com certeza e grande satisfação que eu voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, quero cumprimentar aqui o seu Salvador, que está aqui prestigiando a votação, e também parabenizar a vereadora Roberta Brito, vereador Conde Paiva. Tem poucos dias que eu cheguei aqui na Câmara, eles estavam reunidos aqui, né, discutindo com os motoristas. E aí eu achei muito interessante, porque a primeira-dama estava junto. Caroline Marques veio fazer o compromisso, junto com os vereadores, dessa valorização do servidor. Então, assim, importantíssimo o projeto. Parabéns aí ao prefeito, parabéns a Caroline Marques, que eu sei que foi capitaneado por ela aí também. E aí, quero parabenizar você, viu, Com, pela desenvoltura, muita habilidade. Cheguei, ele estava falando. Vereadora Roberta Brito também. E meu voto é sim, viu? Obrigada.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Kátia, foi uma falha nossa, Com, esquecemos de falar do nome da Kátia, ela participou, verdade. Desculpa, Kátia. Mas chegou no final, mas não deixa de ser importante. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Salvador, Manel, os amigos que eu tenho lá dentro da secretaria, faz um trabalho espetacular, já ajudou aí a conduzir tantos pacientes, né? Com aflição, com ir para Goiânia, dificuldade de trânsito, tudo. Com certeza meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Quero primeiro dar bom dia aqui para o Júnior Popó. E seu Salvador, parabéns por estar aqui, viu, representando a sua classe. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui dar boa tarde para o Júnior Popó, né? Cumprimentar meu amigo Salvador, que foi colega do meu irmão, condutor de ambulância, por muitos anos, né, Salvador? a vereadora Roberta, no início do mandato, 2016-2017, nós brigamos muito, porque esses condutores, eles iam para Goiânia sem diária. As diárias estavam tudo atrasadas, vereador, brigando, colocando as diárias em dias, eles tinham que pagar lanche para o paciente e para o acompanhante. Não dava nem para eles, eles dividiam o pão para eles. Então, eu sei do sofrimento de muitos condutores que punham óleo na ambulância com dinheiro do próprio bolso. Né? A senhora sabe disso aí. Na gestão do prefeito Gustavo Marques, essa realidade mudou. Então, o prefeito está de parabéns à primeira-dama, porque agora, além, acredito eu que as diárias estejam em dias, né? Então, mas esse aumento aqui é mais que merecido. Parabéns, Salvador. Em seu nome, eu cumprimento toda a classe. Meu voto, com certeza, é sim.
Como voto, o vereador professor Schneider.
Encaminhando meu voto, mais uma vez, é uma satisfação poder estar votando em algo que valorize a categoria. Os condutores de ambulâncias, eles carregam pessoas ali enfermas e tem que ter maior cuidado e zelo e profissionalismo. Inclusive, para ser condutor de ambulância, precisa de ter um curso específico, né? E precisa se reciclar aí para estar levando a vida dessas pessoas que, às vezes, enfermas estão ali. Então, a responsabilidade é muito grande. Quero aqui parabenizar o prefeito Gustavo Marques por atender mais esse pedido. Eu cheguei no dia da reunião, a vereadora Roberta me convidou, mas eu tinha um compromisso na educação. Desde já agradeço, Roberta, o convite que você estendeu à minha pessoa. Com certeza eu voto sim.
Como voto, vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como voto, vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, em nome do senhor Salvador, que está aí neste momento, até agora, e representando a sua classe aí, meu voto é sim.
Como voto, vereador Felipe Vilarins?
Encaminhando meu voto, parabenizar Salvador, a todos os condutores da saúde. Eu fiz parte um tempo da administração da saúde e via, né, a luta de vocês. Às vezes...
Mas o senhor não era condutor, não, né?
Não, não. É área administrativa. Presta atenção. Quero aqui parabenizar. E, novamente, parabenizar o executivo, que até hoje não viu um projeto ruim vir para essa casa. Não é verdade? Às vezes as pessoas falam, mas não tem projeto ruim. Só o projeto que
essa beneficia.
Beneficia. Os caras não deixam a gente falar, cara. Então, gente, parabéns a todos e com certeza meu voto é sim.
Valeu, Sobradinho.
Senhor presidente, só cumprimentar o Júnior César aqui presente nessa casa. Boa tarde, Júnior César. Cumprimentar o seu Salvador, que está aí representando a categoria dos condutores de veículos do nosso município, e dizer que o vereador Wellington, se chegou, também vota sim.
Parabéns aí, Salvador. Firme aí. Salvador, que é meu ex-parceiro de PCdoB, né, Salvador? Ah, lutamos demais, menino. Nós nessa esquerdona aí. Parabéns. Projeto 48, então. Aprovado por unanimidade ou teve algum contra? Não, né? Eu estava no banheiro ali. Então, beleza. Por unanimidade. O próximo, vereador Hélio.
Projeto de lei ordinária número 49/2021. Revoga integralmente a lei número 206 de 18 de novembro de 2014, que adota o Diário Municipal de Goiás, instituído e administrado pela Agência Goiana dos Municípios, AGM, como meio oficial de comunicação e publicação dos atos municipais e da outras providências.
Vamos fazer do mesmo jeito? Colher dos votos?
Discutir.
Desde que o senhor me dê mais você tempo, vai? Eu vou falar.
Então pode falar, vereador. Então pode falar, porque no voto
eu vou
só
tentar
dois
ser breve, então, presidente. Tá. Respeito pelo horário, mas não posso deixar de me manifestar a respeito desse projeto. Primeira coisa que eu queria trazer aqui à discussão é o seguinte: se uma lei que existe, que foi aprovada, que passou pela Câmara de Vereadores, se essa lei ela não está sendo cumprida, o que, que a gente deve fazer? A gente tem que punir o infrator, aquele que não está cumprindo a própria lei, ou a gente tem que revogar ela. E eu quero dizer isso porque essa lei que trata do Diário Municipal de Formosa, ela existe desde 2014 e eu não tenho notícias de que ela tenha sido cumprida desde a aprovação dela, em algum momento sequer. Eu fiz essa reclamação do descumprimento dessa lei perante a Promotoria do Patrimônio Público aqui do município. E aí, qual que não é a minha surpresa? Vem uma lei para revogar a lei que institui o Diário Municipal de Goiás. Na justificativa, está falando que o que se quer é transparência. Mas, na verdade, quando a gente tira a obrigatoriedade de que exista um lugar, pode chamar de diário municipal, pode chamar do que quiser, mas um lugar, um site, onde esteja compilado todos os atos do Poder Executivo, todas as leis do Poder Executivo em ordem cronológica, de modo a que todos os dias de manhã, assim que eu acordar, eu possa dar uma olhada na publicação diária desse diário, pode ser semanal, que seja, mas que tenha a possibilidade de eu olhar como cidadã e, sobretudo, como parlamentar e ver o que, que está sendo feito pelo Poder Executivo na ordem cronológica desses atos administrativos. Na verdade, revogar uma lei que estabelece um diário municipal, você não está pensando na transparência, você está indo para o mundo das trevas. E por que, que eu digo isso? Porque a lei orgânica municipal, e eles trazem aqui na justificativa, ela diz que a publicação das leis e atos municipais vai se fazer em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na sede da prefeitura ou da Câmara Municipal. Gente, a gente vai ter que ficar olhando nos murais da prefeitura ou da Câmara para saber o que, que o Executivo está fazendo. Aí eu pergunto para você, cidadão, que acorda cedo, 7 horas da manhã, 6 da manhã, que vai trabalhar, chega em casa depois das 18 horas, já cansado, mal tem tempo de comer, qual que é o momento que você vai poder passar aqui na Câmara para olhar quais são os atos do Executivo? É muito mais viável que se tenha um lugar, um site, um diário, onde existe esse compilado para que você faça uma pesquisa, para que você consiga analisar o que, que o Executivo está fazendo, para que você consiga fiscalizar os atos do Executivo, inclusive, para que você consiga denunciar casos de nepotismo, como existe na Prefeitura Municipal, para que você consiga denunciar irregularidades, para que você consiga ter conhecimento das leis que estão sendo aprovadas, para o seu benefício ou não. Mas parece que transparência é algo que a Prefeitura de Formosa tem muito medo. Parece que a transparência ela não está na ordem do dia para a Prefeitura Municipal de Formosa. Trago aqui como solução para essa celeuma, para esse problema, não revogar a lei que institui o Diário Municipal de Formosa, mas adequar a lei orgânica municipal ao nosso tempo. Se nós trabalhamos o tempo todo com o celular na mão, com acesso à internet, se ter a publicação desses atos pela internet facilita o acesso de todo mundo, por que, que a gente vai retroceder e a gente vai dizer que não, só com base na lei orgânica, a gente só pode colocar no mural da prefeitura? Isso interessa a quem? A quem interessa que os atos da prefeitura não sejam de fato públicos, não seja transparente? Certamente não interessa ao povo que paga os impostos e que não tem acesso, muitas das vezes, a serviços públicos de qualidade, que fica esperando nas longas filas de cirurgia, de consulta, que não tem acesso a medicamentos, que não tem vaga na creche, que não tem uma cesta básica e que precisa ficar pedindo para o vereador a cesta básica, porque não tem uma assistência social que funcione. que privilegie realmente os mais desfavorecidos. Por tudo isso, mais uma vez, muito me admira ver projetos como esse sendo trazidos e retrocedendo a nossa cidade, ao invés de avançar, ao invés de a gente pensar no futuro e pensar em uma gestão mais eficiente, mais transparente, que de fato privilegie o povo de Formosa.
Uma palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Terminou? Você quer falar, João?
Sim, sim.
Beleza.
Concordo com a delegada Fernanda. Precisei algumas vezes buscar alguns documentos nessa agência goiana dos municípios, não é isso? Isso. E tive dificuldade de encontrar os documentos que eu queria. Fiz a solicitação via ofício à prefeitura, não tive acesso a nomeações de determinados funcionários. Tive a curiosidade de saber quando determinados funcionários foram contratados, quando foram exonerados. E, na época, até lembro que um dos nossos colegas de bancada foi à prefeitura e teve que brigar para ter acesso a uma nomeação, a uma exoneração, a um documento que comprovasse, que oficializasse a admissão e exoneração de determinados funcionários. E é o que a gente não tem acesso. E o que a gente esperava não era simplesmente revogar esse convênio com a Agência Goiana dos Municípios, e sim criar um diário municipal. O município tem que fazer essa publicação, o município tem que deixar exposto tudo que faz, não tem nada para ser escondido. Eu acredito que o prefeito não queira esconder nada, pelo menos assim eu espero, que não tenha nada de errado para colocar embaixo do tapete, que ele queira mostrar qual funcionário que ele contratou, qual funcionário que ele exonerou, quantos funcionários a gente tem em determinada casa, qual que é o gasto, qual que é o contrato novo que foi assinado, qual foi a empresa que foi assinada, qual que é o projeto novo que está sendo executado. Tudo possa ser publicado num diário para que todos tenham acesso. E não só, muitas vezes, o vereador da base tem acesso, o vereador da oposição não tem. O cidadão, muito menos, vai ter acesso àquilo que lhe interessa. Então, um diário municipal, onde todo cidadão tem acesso aos atos oficiais da prefeitura, é necessário, e realmente publicar, pregar na parede, lá num quadro na frente da prefeitura, isso não vai facilitar a vida de ninguém. As pessoas vão continuar não tendo acesso à informação como deveriam. E é isso que a gente espera como vereador, é que a prefeitura nos dê acesso, não só como vereadores, como representantes da população, mas como cidadãos também. A gente quer ter acesso. E, por favor, prefeito, responde nossos ofícios, dá a gente o que a gente tem direito como vereador de saber. A gente quer avaliar, quer ter acesso a alguma informação, a gente tem direito. É nosso direito ter acesso para que a gente possa fazer o nosso trabalho da forma adequada. E é nosso trabalho também fiscalizar. Não é só porque sou de oposição, mas é de todos nós, vereadores, é nosso trabalho fiscalizar o que é feito, o que é executado na Prefeitura de Formosa. Então, eu sou a favor de que, sim, essa agência municipal, essa agência goiana dos municípios não nos está dando a informação adequada, talvez porque a prefeitura não está publicando de forma adequada os documentos oficiais, e eu acredito que existe uma forma de melhorar e não de piorar. Então eu sou a favor, e já coloco de novo uma indicação que já fiz anteriormente, que a prefeitura faça sim a publicação diária em meio eletrônico, para que qualquer cidadão tenha acesso de sua casa, do seu trabalho, de onde quiser, através do celular, do computador, mas que tenha acesso à informação. Isso é essencial, é algo que é obrigatório para a administração, para uma boa administração pública. Muito
uma
obrigado.
Uma parte, vereador, antes de finalizar.
Claro, claro.
Só para deixar claro que eu imagino que alguém vai dizer: ah, mas está no portal da transparência. A diferença de estar em um portal da transparência, que de transparente também não tem nada, tem o tal do desafio da transparência, que várias vezes meu IP cai, com certeza aí os TIs aí da prefeitura já rastrearam meu IP e não estão muito interessados em me garantir acesso a nada, mas a gente segue. O portal da transparência, ele pode até ter as informações, mas são informações esparsas. Um diário municipal, um diário oficial do município, ele permitiria que, dia a dia, em ordem cronológica, fosse colocado todos os atos da prefeitura, como disse o doutor João muito bem. Então foi sancionada essa lei, foi contratada essa pessoa, foi exonerada essa, a outra foi aposentada e uma terceira foi contratada, uma empresa, conforme um contrato de licitação tal, um edital de licitação, tudo em um mesmo lugar. É isso que uma gestão séria faria pelos seus munícipes, pelos cidadãos. Mas, infelizmente, a gente vê aqui Formosa na contramão.
Obrigado. Hermes, falar.
Senhor presidente, esse projeto, ele é exatamente o contrário do projeto número 53, que desfavorece, na sua totalidade, os dois desfavorecem o cidadão formosense. Um, para, com agilidade, mudar a forma de tributação do nosso município, trazendo aí por meio eletrônico, acelerando aí a cobrança. E esse outro é trazendo aqui a desinformação ao contribuinte. Que, como que pode, hoje, atos da prefeitura ser colocado sob fixação de papéis em painéis na prefeitura e na Câmara? Será que teria possibilidade realmente disso? De todos os dias, todos os atos anteriores, do dia anterior, que é o diário, ser colocado isso para informação? E é assim que funciona? O povo tem esse tempo, tem esse prazo para estar indo em prefeitura, para estar indo em Câmara todos os dias, com interesse de para ver o que está acontecendo de fato. Então, acho que aqui tinha que era melhorar a comunicação virtual aí, online aí, da internet aí, e não revogar. Eu acho que tinha que melhorar e não revogar. Então, assim, é totalmente o contrário. É prejudica o cidadão aqui, nos dois projetos. Prejudica o cidadão na cobrança que tributa, bem diferente, bem ágil, bem mais rápido, né? E agora com a desinformação, qual é o cidadão formosense que vai em prefeitura ver atos de prefeitura, gente? De diário da Câmara, então assim, da prefeitura, do executivo, então assim, eu acho que é uma falta de respeito, na verdade, com essa casa e com o povo de Formosa trazer um projeto desse aqui.
Uma parte, vereador.
Sim.
É lembrar que comunicação da prefeitura, a comunicação oficial, é diferente de propaganda política. Então, está previsto que seja contratado, via licitação, algum órgão de comunicação privado para fazer essa publicação e essa divulgação. Hoje em dia, o que a gente vê muito é isso. A prefeitura gasta muito bem em marketing político e muito pouco em informação realmente neutra de tudo que é feito. Então, a gente quer saber, eu como cidadão, quero saber o que a prefeitura está fazendo. Muitos cidadãos conscientes, querem saber o que está sendo feito da prefeitura e é muito importante que a prefeitura dê transparência e agilidade na facilidade de se conseguir essa informação. Não através de órgãos de comunicação comprados, pagos pela prefeitura, a gente sabe que existem contratos para isso, mas sim através de uma comunicação oficial, muito facilitada hoje pela evolução da internet. Então a gente está retrocedendo no tempo, voltando ao tempo do papel pregado na parede para fazer a informação oficial do município. Isso aí é inadmissível.
Exatamente. Então, senhor presidente, isso deveria ser votado contrário. Essa casa não deveria, ao meu ponto de vista, aprovar um projeto desse aqui. Tinha que melhorar a informação para o cidadão, colocar ele mais a par. O cidadão, muitas vezes, não interessa muito na administração pública, porque cada dia que passa, projetos para dificultar o entendimento e a informação do cidadão. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hermes. Eu peço ao vereador Hélio, então, que faça a colheita dos votos. Para o projeto 49.
Como voto, vereador Mundim.
Segundo só para justificar meu voto, senhor presidente, vale salientar, senhor presidente, que na lei 206, de 18 de novembro de 2014, nos seus modos em que se apresenta e sobrepõe a lei municipal, a lei orgânica municipal, já que a mesma foi sancionada sem a realização de procedimento licitatório para a escolha do órgão e imprensa para a divulgação dessa lei administrativa municipal, fato que é justificativa e a revogação de mencionada lei. Agora, eu quero dizer aos senhores vereadores que
A lei de acesso à informação é a lei 12.527, lei federal. É de obrigação, sim, do município fornecer todos os dados, dessa forma, que seja de placar, que seja através de emissora de rádio, que seja através de outras coisas. Engraçado o que eu vejo hoje, por exemplo, às vezes muita gente acha que não se utiliza do rádio, da televisão, mas eu vejo o acesso maior das pessoas aqui na cidade através dos rádios, através de onde aqui nós temos aqui um radialista, o Júnior Bobó, que está aqui hoje, que ele pode falar plenamente que hoje o acesso às pessoas tem muito mais. Às vezes as pessoas, pode dizer as pessoas jurídicas, sim, é que é através de dados, mas esse no portal de transparência da prefeitura tem a todo momento que se precisar. Às vezes não tem precisamente, hoje, por exemplo, às vezes uma hora, como diz o outro, internet hoje, na hora que nem aqui funciona, e numa administração onde tem várias secretarias e muitas pessoas. Então, agora, o acesso à informação do placar da prefeitura, tem da lei de responsabilidade no tratamento da informação, é a lei 12.527, e administrador nenhum pode fugir dessa responsabilidade por pena de improbidade administrativa. Agora, cabe, só que tem pessoas que falam dessa forma. Tem pessoa igual, por exemplo, acabou de falar o vereador Dr. João, que mandou vários ofícios, está esperando se receber. Aí é uma coisa que, por exemplo, jurídica, não é da informação. Então eu falo dessas palavras que, assim, que se às vezes se fosse eu no caso, às vezes você estava, mas agora todos os órgãos têm as suas burocracias para o envio de informação. Agora eu falo para vocês que o correto é que realmente todas as matérias, toda divulgação está em todos os placar, está no mural da prefeitura, que seja em outro lugar, e também no portal de transparência da prefeitura. É só acessar e olhar que vai vir. Então, eu parabenizo mesmo, por exemplo, o prefeito municipal, você tem noção que até as licitações são filmadas para dar transparência realmente nas coisas dos atos do prefeito. Agora, só que elas não são divulgadas. Agora, estou falando aqui a respeito porque ele preza muito na divulgação. Agora, é fato que tem que abrir processo licitatório, igual abriu, para que realmente dá referência, porque senão, por exemplo, o Tribunal de Conta vai punir, que se ele não fez licitação, o que ele vai acontecer? Que ele vai ter uma punição, que tem que ter sim o livre acesso, senhor presidente. Eu voto com muito prazer, eu voto sim, presidente.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, eu não posso deixar de me manifestar sobre o projeto de lei que eu coloquei nessa casa, que obriga não apenas a filmagem das sessões de licitação, mas também a transmissão ao vivo. E esse projeto sequer foi lido. Não sei o que aconteceu com ele, mas ele sequer foi lido e os ofícios também a esse respeito não são sequer respondidos. Dizer que as licitações são filmadas, eu também preciso protestar. Eu fiz um pedido em específico de uma licitação e, coincidentemente, o arquivo está corrompido. Eu pedi para que enviasse o arquivo para passar por perícia, também até agora não me enviaram. Então a gente precisa muito evoluir. Fico feliz que os meus questionamentos, que precisam ser feitos através do Ministério Público, porque a Prefeitura não me responde, mas de uma forma ou de outra estão levando a ações por parte da Prefeitura. Uma delas é essa, as sessões passarem a ser filmadas. Falta agora só transmitir ao vivo. Para deixar claro também que eu não estou dizendo que não precisa ser colocado no mural da prefeitura ou no mural da Câmara os atos do Poder Executivo ou até mesmo do Poder Legislativo. Isso é necessário, mas também é necessário que seja divulgado na internet. Então, uma coisa não impede a outra. Pode divulgar fisicamente, pode divulgar digitalmente, virtualmente. Quanto mais divulgação, melhor. Se a gente não tem nada a esconder, a gente precisa tornar o acesso público, rápido, fácil, transparente. Isso é bom para todos. E dizer que a lei de acesso à informação é cumprida em Formosa, também preciso protestar, não tem como. Todos os meus ofícios são embasados na lei de acesso à informação, eles não são respondidos. A gente tem uma pilha lá de ofícios que também vão ter que ser encaminhados via Ministério Público para que sejam tomadas ações, para que seja pedido o básico para o Poder Executivo, que é responda o vereador, responda o povo de Formosa através do seu representante, que é o vereador. Sob pena, claro, como foi muito bem lembrado, de responder por improbidade administrativa. Então, por tudo isso, acho que ficou muito claro. Esse projeto que revoga um diário municipal é um retrocesso. Votaria favorável se junto já viesse uma outra iniciativa de lei para dizer vamos revogar o diário municipal e colocar uma outra forma de acesso mais transparente e compilado das ações do Executivo para facilitar a vida do povo. Meu voto é não.
Como voto, o vereador João Batista.
Encaminhando meu voto, agora um pouco confuso. Pior com? É ruim com ele, pior sem ele. A prefeitura tem sido falha, tá? É minha opinião, pode ser só minha opinião pessoal, mas tem sido falha. E eu não concordo que a rádio seja o melhor espaço para se fazer comunicação com a população. Então, não tenho nada contra os meios de comunicação, eu acho que eles têm que participar, têm inclusive que serem parciais nas suas opiniões, cada um dando sua opinião. É claro, a gente tem que ter meios de comunicação que são a favor, que falem, que mostrem o que tem de bom, o que está sendo feito de bom, assim como aqui na Câmara tem a base, e tem que ter a comunicação que mostra o que está sendo feito de ruim, que cobre o que está faltando, que cobre melhorias no que está sendo feito de ruim, de forma inacertada. Então, tem que ter os dois lados. Mas a rádio em si não é uma forma. É uma forma ótima de fazer marketing político, é uma forma ótima de fazer propaganda eleitoral para os candidatos que estão aí a favor, que a prefeitura já se manifesta a favor deles, as suas candidaturas no próximo ano. Para isso é ótimo, mas para fazer informação neutra, fazer informação daquilo que é necessário, informação oficial, tem que ter um meio oficial de transmissão de informações, que todo cidadão tenha acesso. E lembrar o que já foi falado aqui pela delegada Fernanda, e eu complemento, não é só o vereador que tem acesso, tem direito a pedir via ofício alguma informação da prefeitura, não. Todo cidadão, através de ofício, tem direito a pedir informação. E a prefeitura deveria ter um prazo estipulado por lei para responder. E, infelizmente, você ter, como representante do povo eleito, recorrer a meio jurídico para ter uma resposta, é no mínimo ridículo. Tá? É falta total, falta de consideração do Poder Executivo com essa Câmara. Não é porque somos oposição que não temos direito a receber informação. Todos têm direito e ele deveria tratar, pelo menos na questão de informação, todos por igual. É obrigação dele definida por lei. Tá? Então, para esse projeto especificamente, já que não há outra forma transparente de se trazer informação à população, eu voto contra. Eu acho que tem que manter pelo menos o que já é ruim, mas já é alguma coisa. Muito obrigado.
Como voto, vereador Conde Paiva?
Bem discutido, sim, segunda e terceira fase.
Como voto, vereador Subtenente Clésio?
Justificando meu voto, eu acho que a rádio, sim, é importante, os meios de comunicação são importantes, e menos a Globo Lixo. Eu voto sim.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Voto não.
Como voto, vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Justificando meu voto, quem tem clareza tem poder. E se a gente está aqui, a gente tem que lutar por mais transparência e clareza para os nossos eleitores, a nossa comunidade. E avaliando as discussões, eu vejo que diante da minha consciência é votar não nesse projeto.
Como voto o vereador Joelson
Duval? Voto sim na segunda e terceira fase.
Como voto o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como voto o vereador Ciedo Sacolão?
Mais uma vez, por falta de transparência, se eu quiser tomar informação, eu vou ter que vir aqui no mural da prefeitura para pegar essa informação. Voto não.
Como voto o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Wellington chegou também, vota sim.
Projeto 49 aprovado. Um, dois. Quanto, Hélio? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
5 a 10, 5 não e 10 favoráveis.
10 favoráveis e 5 votos não. É isso? Está faltando 3 vereadores. 2 vereadores. Beleza, projeto aprovado então. Agora ele é o 50.
Projeto de lei ordinária número 50/2021. Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências.
Em discussão. Em...
Presidente, a respeito desse projeto, queria que o líder, se puder, explicasse qual que é a necessidade de fazer essa abertura agora, se vai valer para o ano que vem, de onde que está vindo esse dinheiro, que não está explicado na lei, no anexo da lei, ou pelo menos eu não consegui identificar, se o senhor puder me ajudar a clarear aí as ideias. Agradeço.
Vereadora, mesmo que se explicar mesmo, vai ser contrário, mas a gente pode, poderemos falar sim dessa suplementação. É um recurso do governo federal que veio para a prefeitura, onde vai começar a construção aí do Córrego José Fagome, a canalização do Córrego José Fagome. Então é um recurso que veio do Ministério da Integração para a Prefeitura de Formosa. Já é uma fatia boa de mais de 30 milhões que vai ser gasto numa obra tão importante. É uma obra que a gente tem que destacar, que veio de lá do antigo ex-prefeito Pedro Ivo, mas que teve agora a força de vontade, a coragem do prefeito Gustavo Marques, junto com o deputado Zé Nelto, para poder trazer esse recurso desse montante aí, que hoje já está nas contas da prefeitura. Então, por isso que não estava no orçamento anterior, agora a gente tem que fazer para poder valer. Não pode esperar para o ano que vem, porque no orçamento para o ano que vem já está lá, mas só que tem que começar, já tem que começar, então nós temos que fazer o mais rápido possível. Então, é por isso que está hoje essa suplementação desses recursos que vai aí estar contemplando aí a nova obra, um sonho de Formosa, um sonho do morador daquela região ali do setor nordeste, centro-nordeste, obra muito importante para a nossa cidade. Eu tenho que só destacar...
Uma parte?
Sim.
Esse dinheiro já conta na prefeitura da... Já está na conta da prefeitura?
Já.
Qual já, foi o valor que está na conta?
Já tem o valor de 10 milhões, já está na conta, e a qualquer momento pode chegar mais, que o valor são 30 milhões de reais.
Está sendo aprovada, pedindo autorização da Câmara agora?
Para suplementar, porque senão não pode, né? Porque senão não pode nem fazer a licitação e nem começar as obras.
O projeto é bom, por que ele não veio em ordinária para discutir melhor, seu líder?
O que é esse projeto?
É.
Esse projeto, tanto faz ordinário ou extraordinário, vereador Marquinhos, não faz diferença nenhuma. Quando o intuito é de aprovar e fazer que realmente Formosa seja contemplado, de coisa boa, igual, por exemplo, um questionamento que quase começou a ter nos aumentos aí do ganho dos ACS, quase o doutor João tem um probleminha, mas não tem jeito. Eu concordo com ele, eu acho que todas as coisas têm que vir com mais clareza, e não é porque a prefeitura não tem clareza, não é que o prefeito Gustavo Marques não tem clareza, é porque o recurso chegou e ele quer imediatamente começar a fazer a obra, para não ser igual muitos aí que perderam recurso público. E nós podemos falar aqui que vários recursos públicos foram perdidos aí. E aí a gente tem que dar César o que é de César. O prefeito Gustavo Marques, até agora, de todos os recursos que, por exemplo, estavam perdidos aí, de várias obras que hoje está sendo inaugurada aí, ele correu atrás e recuperou. Creche aqui que estava paralisada e os recursos estão chegando. E essa é uma das obras mais importantes, não só para o setor nordeste, para aquela região ali, quanto para o salvamento da Lagoa Fria. Que isso vai ser um marco para a cidade de Formosa, porque a Lagoa Fria se assola num feito aí que pode ser prejudicial o assoreamento da Lagoa Fria. Então, para isso, tem que ter essa canalização o mais rápido possível, para que realmente, porque quem ganha com isso é a nossa população.
Vereador, o José Nelto, deputado José Nelto, destinou um recurso também para esse fim, né? Qual é esse? Tá. É esse que está na conta.
É esse que está na conta. Parte desses recursos.
Só uma parte.
Não, por exemplo, que são um aporte de mais de 30 milhões, mas parte dele já está. É por isso que vai ter que estar fazendo esse valor de 16.890.233,90 reais. Por isso que está fazendo essa suplementação para que não tenha prejuízo esses recursos.
Uma parte, vereador. Em respeito àquela tribuna livre que nós tivemos aqui com um proprietário de um terreno, que o projeto original, da forma como foi colocada, prejudicava o terreno dele, que ele entraria na justiça embargando a obra. Em que pé está essa situação? O senhor sabe dizer?
Vereador, eu posso sim, com precisão, já tem tempo essa demanda. Assim que fazer a canalização do Córrego José Fagon, a área dele não vai ser atingida mais. É diferente. Hoje ela está sendo, por exemplo, atingida pelo assoreamento do Córrego José Fagon, que ela só não está assoreado ali na Ivone Sayad, porque foi feito fez um canal de concreto, senão estava assoreado do mesmo jeito, da mesma forma que foi feito do Laguinho do Abreu para a Lagoa do Santo, que hoje pode olhar aí, está tudo, parte dele está tudo assoreado, que é aonde a água corria para o lado do Bandeirinha para o Paranã, hoje corre para o lado do São Francisco. Mas colocou uma canalização e foi para lá. Agora,
a queixa dele é que esse desvio que veio da Lagoa do Abreu foi o que alagou o terreno dele.
Pois é, mas aí o que vai fazer? Vai fazer canalização para o eixo normal.
Questionamento dele é que essa canalização pegaria parte do terreno dele, entendeu? E que a margem necessária que deveria ser mantida invadiria...
Mas ele colocou foi a área dele total. Na fala dele aqui, é certo que o terreno hoje dele não é aproveitado. E não é dessa forma que está funcionando lá. Eu fiz parte da minha época e hoje nasceu ainda da Comissão de Meio Ambiente. Eu fui várias vezes, fui lá. Agora, o questionamento dele é porque, assim, ele quer o fato, mesmo de fato dele, que ele quer indenização milionária. E hoje o município não adianta. Por exemplo, quantos ali no Laguinho do Abreu, naquela região lá foi desapropriado e próprio Ministério Público e Justiça deu ganho favorável para a Prefeitura de não pagar indenização. Inclusive, eu tenho conhecido da gente que tenta brigar, mas não adianta. Por exemplo, agora lá não. A área que for pertinente, ele que não tiver nas margens de 30 metros, e ele falou aqui, por exemplo, de 50 metros, quem colocou essa emenda foi nós aqui, da Comissão de Meio Ambiente, que era 30, nós colocou 50 metros. Eu acho que uma região igual o Corpo José Fagomes tem que ter um eixo no mínimo 50 metros aí para poder estar preservando as nascentes, inclusive todas as nascentes do município. Quem catalogou e colocou uma emenda aqui no plano diretor foi eu. Posso falar desse jeito?
Uma parte, vereador, por favor?
Sim.
Tem que ver o seguinte, doutor, o que está fora da... está dentro da PP não será indenizado, porque é área de preservação permanente. Essa PP não pertence, não tem dono, né? Então, o que está fora, que seria atingido, seria negociado. Mas o que está dentro da PP não tem que pagar nada para ele.
Mas o questionamento dele, vereador Trovão, é que houve um desvio do curso do rio e que esse desvio que foi feito do curso do rio ao longo dos anos foi o que jogou o rio para dentro do... as margens do rio para dentro do terreno dele. E aí o meu questionamento era só em relação... Se ele judicializar essa questão, aí a obra foi embargada, como é que fica esse recurso?
Mas no curso d'água do Córrego José Fagom, vocês vão ver que, por exemplo, vocês podem chegar lá hoje que virou um pantano. É igual um pantanal. Não tem aonde se correr a água. Só sabe que ela ali perto do posto Califórnia, ali sabe que tem a saída d'água, mas lá pelo meio já não tem mais. Aonde... aonde com esse trabalho de canalização é que vai voltar o curso d'água hoje do Córrego José Fagomo, que hoje, por exemplo, as paineiras, várias espécies aquáticas, por exemplo, está estabelecida ali no Córrego José Fagomo.
Vereador Mandim, eu tive duas reuniões com ele. Ele quer que, em vez da canalização ir até lá no final, próximo ao ginásio, e virar lá, ele quer que volta antes a canalização. Essa foi a discussão dele. Nós perguntamos para ele sobre a possibilidade da prefeitura indenizar ele. Ele queria que chegasse o curso do rio um pouco para cá. Era a única coisa que ele pediu. Ele falou que já tinha tratativa com o prefeito, junto com o secretário de obras, e que não tinha sido respondido. Mas eu acho que dentro do pensamento dele e a possibilidade de executar esse projeto, antes da licitação, eu acho que talvez seria importante mudar a canalização desse rio, que é pouca coisa que ele pediu lá.
Mas, vereador, é isso que eu estou falando para você. O curso d'água não vai passar perto de onde ele está falando. Hoje ele pensa porque está tudo alagado, vai pegar o terreno dele. Mas o curso d'água anterior do Corgo não afeta morador nenhum, porque isso aí é antigo, isso aí você pode ver mapeamento de muitas pessoas que tem isso aí de antiguidade, não é da agora não. Então quer dizer, aonde tem o curso d'água, assim que a máquina começar a limpar, ela vai de acesso aos cursos d'água, não adianta.
Eu acho que era bom, Mundinho, você faz parte da comissão e os demais membros da comissão, talvez pegar a Secretaria de Obra e ir lá, porque isso criou um impasse muito grande com a comunidade lá. Mas... E talvez você tenha razão. Já está resolvido e talvez ele não está sabendo.
Não, tranquilo, eu tenho o maior prazer, mas você sabe quantas vezes? Já é a quinta vez que eu vou. A quinta vez, até para ajudar, na época, na administração de Itamar Barreto, que o pessoal estava assoreando com o resto de materiais de concreto, de obra, e jogando lá para assorear, para poder ganhar direito dos terrenos dos lotes, aonde eu não aceitei. Olívio. Se nós aqui não preservar as nascentes, daqui uns dias não tem mais. Vocês podem notar, mas depois que vocês verem que começar essa canalização, vocês vão ver que é totalmente diferente do que muitos aqui pensou. Ele, por exemplo, ele falou que essa obra lá vai acontecer, não vai ter avenida dos dois lados. Vai sim, senhor. Tanto do lado direito e do lado esquerdo vai ter avenida sim. Ele, eu acho que ele está equivocado.
Ô, não era avenida não, vereador. Era local para caminhada.
Na parte, mas se tem avenida, não vai ter calçada?
Esse é o questionamento deles.
Teria, não vai ter passeio público?
Ciclovia, passeio público.
Se tem avenida, vai ter passeio público, vereador. Não é?
Eu acho que seria interessante que o Poder Executivo viesse à Câmara, agora está muito em cima da hora, mas que viesse à Câmara e apresentasse.
Não, mas esse projeto já teve audiência pública por duas vezes em outra gestão, até... Com o prefeito Gustavo Marco.
Mas se vai ser executado na gestão atual, era interessante.
Pois é. Mas isso aí, ó, não custa nada, eu estou à disposição, faz parte dessa comissão, entendeu? Por exemplo, quem faz mais parte também pode acompanhar. Por exemplo, o vereador Hermes é da construção civil, ele pode acompanhar, outros demais vereadores podem acompanhar, porque não adianta a seriedade. Agora, o que muitos querem fazer é atrapalhar o processo de construção de uma obra tão importante para a nossa cidade. Olívio, eu vou te dar uma parte. Eu só quero dizer que o prefeito Gustavo Marques, isso aí não é sonho dele, não. Acho que quem fica sonhando, às vezes, não concretiza as coisas. Ele quer fazer daquela obra uma diversão para a população de Formosa, de ter uma das melhores obras no município de Formosa. Vocês podem olhar aí, ó, que Formosa é os berços das águas. Então, pode ser, tem noção aí, ó, que nós temos que ter essa tratativa e esse respeito, eu tenho muito. Uma parte,
é uma pergunta e uma colocação. Primeiro, a colocação é o seguinte, no decorrer dos anos, a água, ela muda o seu curso. Agora, a gente é sabido de que, de um lado e de outro, tem proprietários particulares. Certo? Então, só ele, da parte de cá, é que está questionando o curso do rio, querendo que a prefeitura mude o curso do rio. Só que, de repente, ele queira que mude esse curso do rio para, de certa forma, não atingir ali,
e o outro dono do outro lado possa questionar judicialmente também quem está entrando na área dele, porque de um lado e de outro é particular. Concorda? Agora, outra pergunta, agora a pergunta é, desde o começo, na época da campanha, o Gustavo Marx, né, nós trabalhamos junto na campanha, e ele dizia que já tinha 9 milhões na conta, já, que essa encanalização começaria no mês de março passado, né, que era uma obra de 32 milhões, e que começaria em março passado, essa obra. O que eu faço a pergunta do senhor, que é que não ficou muito bem clara essa questão dessa autorização. E o senhor também disse que já tem o dinheiro na conta. Eu só quero a explicação. Como que tem o dinheiro na conta e nós precisamos autorizar? Eu só queria saber disso, que eu estou meio perdido nisso aí.
A suplementação porque não está dentro do orçamento. É porque não está no orçamento, então tem que, para poder valer esse recurso, desse valor a ser aplicado no José Fagon, tem que estar dentro desse orçamento, dentro do orçamento do ano que vem. O orçamento do ano que vem já foi votado com tempo, já tem. Agora, esse tem que ser nesse orçamento agora, porque não adianta esperar para o ano que vem, não. Porque tem que ser agora, que senão é perigoso até nós perder o próprio recurso que já foi destinado.
Pois é, e aí eu gostaria de saber, qual foi esse recurso destinado e quanto esse recurso? Você falou que parte desse recurso já tem. Quantos milhões que já tem?
O recurso hoje que tem 10 milhões, bote 10 milhões para começar essas obras.
Esse dinheiro já está na conta da prefeitura?
Está na conta da prefeitura.
Mas para poder dar sequência ao projeto, teria que aprovar isso aqui? Teria necessariamente ou poderia começar essa obra com esses 10 milhões?
Não, esse aporte tem que ser a contrapartida também do município. Não é só os recursos que vêm do governo federal, tem a contrapartida do próprio município, entendeu?
Mas o município hoje não se dispõe de dinheiro, como nós já vimos algumas vezes o Gustavo Marques dizer, que tem dinheiro em caixa, tem dinheiro sobrando. O município hoje tem que realmente abrir uma carta de crédito de 16 milhões, endividar a nossa prefeitura para poder fazer
isso aí não partida? Não, essa aqui não. Isso está confundindo a do Banco do Brasil.
Que eu quero.
É diferente. É. Esse aqui é um recurso que já está na conta da administração, está na conta da prefeitura. Esses valores... que tem que fazer essa suplementação.
Sim, eu digo assim, esses 16 milhões já está na conta da prefeitura?
Está na conta da prefeitura.
Posso 9 milhões e 600, que é o dinheiro da emenda do deputado Zé Nelto, que está na conta da Caixa. Esse é um convênio. O que ele está perguntando, Mundinho, é do Banco do Brasil, 16 milhões é outro.
Mas nós estamos nesse projeto aqui, do Banco do Brasil é outro.
Não, nós estamos falando da Caixa Econômica. O convênio federal...
O convênio federal é outra utilidade.
Isso. Eu recebo informação aqui, doutor João, que o seu Walter Agapito pode ficar tranquilo que não vai passar na área dele. Já está acertado
isso. Eu tenho certeza, Marquinhos. Por isso que eu estou falando com toda, porque eu fui já 5 vezes, que não vai passar. O curso d'água não se muda. Não se muda. Pode dizer que na hora que for colocar as técnicas ambientais... Vai ver que o curso d'água passa naquele lugar, não tem como mudar.
Vereador Mundinho, nós temos aqui nesse detalhamento o valor de R$ 9.575.191, certo? E mais R$ 7.315.042. Fazendo um total de R$ 16.890. Esse dinheiro, na qual você fala aí, é o que nós temos que votar hoje para que ele não tenha perca mais dele?
Para que comece, para poder começar as obras, toda a sua burocracia, as obras, porque senão esse dinheiro pode voltar, perde o prazo e volta. Os recursos é assim.
Sim.
Chega os recursos para a prefeitura, eu que já fui secretário, o Marquinhos também sabe, teve dinheiro que às vezes chega, não dá para ser aplicado, volta para o Tesouro Nacional.
Não, eu entendi.
A parte, Mudinho.
Eu entendi. É só porque é o seguinte, eu quero saber o seguinte, nós temos 10 milhões que chegou de emenda parlamentar. 9.600, sim, está aqui. Esses outros 7 milhões vêm do cofre público? Esses 7 milhões que está aqui?
Sim.
Não vem, não é o restante de emenda que vem do deputado?
Não, né? A emenda que vai vir é para o aporte de 30 milhões.
Sei, esses 7 milhões aqui é dinheiro municipal.
Isso.
É porque tem uma pergunta aqui, me fazendo a pergunta, e eu preciso responder, é um morador também, tá? Dessa área, e eu preciso responder para ele.
É por isso
detalhamento
que eu...
certinho aqui. Nós temos esse primeiro valor aqui, né? É essa fonte de recurso aqui, 1, 2, 3, que é o que chegou, e o município, esse 100, não é isso? 100 é recurso próprio do município.
Correto.
Só para tirar a dúvida.
Líder, uma parte? Só para contribuir e deixar bem claro que de toda essa área, só duas que foram desapropriadas, que eram de moradores. O resto da área é toda da prefeitura, né? E ela foi desapropriada em comum acordo dos moradores. O restante da área é toda da prefeitura. E é só 9 milhões e pouquinho que é de emenda. O restante foi que o executivo economizou e está aí precisando da aprovação dessa suplementação para poder dar início às obras. Senão, como o senhor falou, vai perder o dinheiro, né, a emenda. Porque, só para deixar claro, porque senão, da forma que fala, às vezes acha que toda a área era particular. E não é assim. Só duas áreas que foram desapropriadas e o restante de toda a área é da prefeitura. E as duas áreas que foram desapropriadas foi de comum acordo com os moradores. Foi tudo conversado e os dois proprietários aceitaram aí a negociação junto ao executivo, correto, Lívia?
Isso, só o questionamento do seu Valdo com a demanda. Vai me prejudicar? Não, negativo. Ele pode ficar tranquilo, que já foi feito um estudo, já conversei com o Ian, estive com o Ian lá por duas vezes, fez todo o trabalho, mas enquanto não começar a obra e não chegar lá, eu tenho certeza que não vai ser resolvido, porque o problema dele é burocrático há muito tempo. Gente, mas é uma obra que vem... Ó, e esse impasse, o Hélio aqui é de prova, esse impasse aí nós temos no Laguinho do Abreu, até hoje, agora que veio fazer o trabalho de mais de 12 anos, que veio fazer, acabar de cercar o Lago do Abreu e aquela região lá, que é ambiental.
A reserva ambiental.
A reserva ambiental, para poder não prejudicar o próprio o Lago do Abreu. Por quê? Porque se não fazer desapropriação da área, porque tem muita gente lá, por exemplo, sabe que aonde tem nascente, ninguém tem propriedade.
2009, às vezes
pode estar dentro da sua fazenda, ou pode estar dentro da sua chácara. A área ambiental é a área da União, é do município e do Estado. Então são coisas assim que, por exemplo, é administração nenhuma quer dar prejuízo para ninguém. Entendeu? Mas, de fato, é que, por exemplo, essas são as demandas que as pessoas cobram direto, mas tem certeza. Deixa a obra começar, a obra concretizar, que vocês vão falar assim, ó. Parabéns, prefeito Gustavo Marques.
E já está tudo na conta, né, líder? Inclusive é da prefeitura. Está precisando da autorização das
pessoas. Ô, líder, a parte. Esses 9.575.191 é do governo federal, entendeu o que a gente está falando? E ele economizou esses 7.315.000 e já está na conta, entendeu? Já está na conta.
Está na conta. Pelo que eu estou falando, é dinheiro que o recurso já está. Justamente. Então, só uma coisa assim, que precisa, só para a pessoa, por exemplo, nós estamos aqui, nós vamos ficar aqui 3 anos, com a graça de Deus, e Deus é de dar saúde, vida longa para todos os vereadores e vereadoras, para nós ver a coisa acontecendo. Pode contar, se tiver qualquer uma burocracia, pode contar com esse vereador, que eu estou sempre à disposição para tentar resolver. Mas agora, o que nós temos que fazer é acreditar. E eu não acredito que o Gustavo Marques vai fazer o melhor para a nossa cidade. Só para mim encerrar minhas falas, senhor presidente.
Uma parte rapidinho. Devemos esclarecer aos senhores vereadores que o orçamento foi elaborado com uma previsão orçamentária para cada dotação, a fim de atender necessidades do município de Formosa, para que o mesmo consiga executar despesas correntes. Entendeu? E que solicitamos aos senhores aprovação desse projeto. Tá.
Uma parte, vereador.
Sim, por favor.
Então, deixa eu só colocar o que eu entendi, que eu acho que talvez tire a dúvida da maioria dos colegas. A gente já discutiu o orçamento, a alteração de orçamento outras vezes. E assim, para ficar bem claro, resumidamente, o que a gente está fazendo. Existe uma dotação orçamentária parada na prefeitura.
Sim.
E não existe dotação orçamentária para essa obra. O que nós estamos fazendo é fazendo a dotação orçamentária para essa obra. Para que isso seja feito, tem que se tirar a dotação orçamentária de um outro setor e colocar para a realização da obra. Resumidamente é isso. Não é que tenha dinheiro ou não tenha dinheiro. Se não for feito isso, não é possível começar a execução da obra de imediato. Se não for feita a execução da obra de imediato, a verba que veio para a execução da obra pode ser perdida, pode ter que devolver para o governo federal. Então é isso que nós estamos decidindo aqui agora, se a gente vai liberar a prefeitura para fazer essa dotação orçamentária específica para essa obra ou não. O dinheiro já está disponível, pelo menos esse recurso inicial. Tá? Meu questionamento inicial, quando eu acabei desencadeando essa discussão toda, era só em relação a embargo ou não da obra por conta daquela questão ambiental, o referente lá, prejuízo dos particulares em volta. Então isso é coisa que vai ser discutida depois, provavelmente, talvez ainda seja alguma coisa que venha a ser judicializada ou não, já talvez já tenha resolvido. Mas hoje, resumidamente, o que a gente está aqui é para decidir se a gente vai permitir ou não a prefeitura iniciar a obra. Tá? Eu, pessoalmente, já não vejo nenhum motivo para a gente discutir mais. Eu estou satisfeito em relação às minhas dúvidas, em relação ao início ou não da obra, e no momento eu já até adianto meu voto, eu sou a favor.
Não, sim, eu, vereador, só quis deixar claro, entendeu?
Agora,
Felipe, tudo pode acontecer, né? Porque numa das rodovias mais importantes do país, um bichinho exótico teve que uma obra paralisar por um ano, né? Tomara que não aconteça aqui em Formosa, né? Que dê, o prefeito lança, começa a fazer o trabalho e as coisas e termina. Então, eu acho que por exemplo, eu acredito, não é porque eu sou da base, sou líder do prefeito aqui nessa casa, mas não é que eu compacto com coisas erradas, não. Eu acredito que tudo que ele fez até o momento começou e está sendo terminada.
Então, e o progresso chegando, né, Mundinho?
Com certeza.
Uma parte, Felipe.
Presidente, eu queria terminar minha fala, que eu comecei e não terminei, né? Pode fazer.
Você falou que tem 9 mil, né? 9 milhões, mais 7, 16, tudo prefeito. Da prefeitura, então. Para a obra, né?
Justamente.
A verba do deputado Zé Nelto. 9 milhões e 600. Então, então vai para 24 e pouco.
Não,
sim, aí vai para 24 e pouco, né?
Não.
9.600 é a conta do deputado Zé Nelto. E mais 7 que é da prefeitura.
Vereador,
se o total é 16.890.233,90.
Sim. É contrapartida, vereador. Os 7 milhões é contrapartida.
Contrapartida.
É contrapartida, é.
Tá, outra coisa que eu quero perguntar ao líder. Esse projeto já, o Mudim, já está. Tá saindo. Ô líder.
Sim, a obra é 32 milhões.
Sim.
Seu
presidente, Mudim, só uma pergunta para o senhor. Esse projeto já vai estar quanto? Vai estar exposto já para a sociedade quando? Para ele já ver como é que vai ficar a obra lá?
Já é para começar, porque ela já foi, ela já foi feita foi lá um dia que nós estávamos aqui na Câmara,
fez
uma visitação do local. O deputado veio várias autoridades para poder fazer o lançamento, mas agora, de fato, é para começar a obra. Porque não adianta agora mais lançar, não. Tem que começar a obra, senão perde o recurso de 9 milhões.
Não, é porque eu achava que poderia estar exposto para alguém ver o jeito que vai ficar o Zé Fagão depois de...
Não, mas o projeto em si, que o senhor precisar, vou correr atrás para passar o projeto do canalização do José Fagão para o senhor.
Que aí fica mais claro para a gente entender, né?
Não, tranquilo.
Presidente.
O projeto é antigo. O vereador Fernando só vai terminar.
Para terminar, eu tenho algumas perguntas, acho que só para reforçar. A ideia, então, desse projeto de lei é regularizar uma emenda da União, que veio através desse contrato de repasse com a Caixa. Eu acho que o motivo dessa confusão vem exatamente porque chegou para a minha mesa aqui, era mais de 11h30 da manhã, 11h20 da manhã, o contrato, que é esse daqui, né, de repasse da Caixa. Então, está bem confuso, mas a ideia é, vamos regularizar uma emenda da União, dinheiro que veio para fazer essa obra, é isso?
O recurso veio para a canalização, como não tem dotação orçamentária para lá, teve que nós hoje estamos criando essa suplementação para poder dar origem ao recurso.
Essa licitação para a obra do Josefa Gomes, ela já foi feita? Se não foi feita, vai ser feita quando?
Eu posso procurar e até passar para a senhora. Eu acredito que é nos próximos dias. Deve ter
Líder.
Sido lançado o edital.
Líder,
posso até procurar aqui
só
agora.
Só acrescentar, vereadora, o executivo falou que a licitação, inclusive, vai ser a nível nacional.
Ótimo.
Vai lançar a nível nacional, porque é uma obra muito grande.
Então, ele vai lançar aí a nível nacional, qualquer empresa, de qualquer lugar do país. Ah, parece que ele falou que até ia lançar para internacional também, devido ao tamanho da obra, para concorrer aí essa licitação. E, inclusive, vai ter a participação da Polícia Federal.
Não, inclusive, ele vou convidar a delegada Fernanda para estar no dia da licitação.
Estou pronta. Então, tá. Então, a licitação ainda não foi feita, vai ser feita. É para regularizar a emenda. Esse valor pode ser realocado para outro setor, vereador Mundim?
Depois que votar, não.
Não, depois
não
votar,
pode ser realocado.
Depois que votar,
adotação. Só para esclarecer, vereadora, delegada Fernanda, é pregão eletrônico a modalidade. Então é bom porque...
Não é concorrência, não, o valor?
Não acredito que não, acho que é pregão eletrônico.
Pregão, acredito, vereadora, que é concorrência, é muito alto o valor.
Vereadora, pois não. Inclusive, acabei de falar com o doutor Leonardo, que enquanto nós não aprovamos aqui, ele não pode fazer o lançamento do edital da licitação. É só um esquisito que foi direcionado pelo governo federal, entendeu?
Pode ser realocado outro valor, outro setor? Não. Não pode ser realocado para outro setor.
Esse recurso, se não for gasto no José Fagomes, ocorre improbidade administrativa, que agora não era igual de primeiro, que vem um recurso para um lugar e joga para outro. Aqui nós estamos realocando o orçamento. O orçamento é diferente da onde tem que ser construída a obra. A obra tem que ser feita no José Fagomes.
O projeto ele já está pronto? E se estiver pronto, onde eu consigo uma cópia desse projeto? Qual secretaria que eu posso oficiar?
De obra
e urbanismo. Pode ir lá que se você consegue, posso até pedir para passar para vocês como vai ser, que o projeto já está tudo pronto. Só falta agora ter o orçamento, tem que ter o orçamento para poder, assim, colocar no edital a licitação, que senão não pode.
Uma parte.
Vereador, é só a... Não é a modalidade que vai ser pregão eletrônico, não. É só a plataforma que será realizada, é a plataforma do pregão eletrônico, só para esclarecer. E a gente acredita que esse valor é apenas uma pequena parte, porque é uma obra do montante muito alto e vai girar em torno de 30 milhões de reais, por aí.
O projeto, tem muito tempo que esse projeto está pronto.
Essa data aí, esse pregão, é até 31 de dezembro? Até 31 de dezembro.
Ele tem que ser feito essa licitação esse ano ainda.
Esse ano.
Tem que ter. Tem que começar. Senão o recurso, aí perde o prazo, perde o recurso. Aí aquela velha burocracia, correr atrás para não perder o recurso. Só de obra que estava perdido do orçamento de duas creches que o deputado Zé Neldo correu atrás, hoje está fazendo, graças a Deus, aí pelo trabalho e empenho dele, a obra da creche do Jardim América e do Parque Laguna. São duas obras aí que estavam
com o recurso perdido. Presidente, ô líder, eu acho que essa obra não licita esse ano mais não. Tem que fazer o adicional aí para garantir o recurso, que já está na conta, já foi assinado o convênio. Eu acho que essa obra, questão de prazo de licitação, de 15 dias, publicar edital, essa obra não acontece mais não.
Acabou.
Nós já estamos hoje em dia 13.
Acabou de falar aqui agora, que só está esperando fazer, inclusive vai...
Então o edital já está pronto, só falta publicar então.
Não, falta publicar, porque para publicar edital tem que estar pronto. Aí já está pronto, só falta editar só. Publicar.
Vamos botar, presidente.
Bora, demorou. Bora, faz a coisa dos votos aí. Demorou, João Batista.
Dando início à colheita dos votos, como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Segunda e terceira fase.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, quando foi dado início à discussão do projeto, e o vereador Mundim, que está aqui do meu lado, falou assim: não adianta nada eu explicar não, porque você vai votar contrário. Eu vim aqui para votar contra, porque eu achei que fosse uma abertura de crédito como as outras vezes, sendo votada toque de caixa, mas eu acho que ficou muito claro que existem verbas federais, existem contratos que, inclusive, vão ser verificados e podem ser auditados pelos tribunais de conta da União, pela Controladoria Geral da União. Então, eu me sinto confortável, vereador Mundim, depois dessa discussão e de ter sido esclarecidas as minhas dúvidas, ficando claro que essa verba ela vem para o José Fagomes,
considerando a importância dessa obra para o município, que vai beneficiar tantas famílias e tantas pessoas, considerando a necessidade de ser votado pela urgência do pedido, a necessidade de ser feita uma licitação e com todas as observado todos os regramentos e os procedimentos, eu voto favoravelmente à abertura desse crédito.
Como voto o vereador João Batista? Justificando meu voto, depois de muito discutir também como bancada, a gente estava na dúvida se aprovava ou não esse projeto por uma questão muito simples, o senhor prefeito. Veio sem orçamento, veio sem nada, só era o projeto limpo e seco e mais nada. Pela manhã não chegou aqui, ó, tem até para provar esse tanto de folha aqui para a gente avaliar até a sessão da tarde, né? Que começou agora no final da sessão anterior. E durante a sessão a gente foi lendo, foi avaliando, e aqui a gente teve a oportunidade de discutiu bastante, é para isso que serve a Câmara. Tenho orgulho de participar dessas discussões. E quem aqui que seria contra um projeto tão importante? Quem que nunca pegou um alagamento ali naquela região por conta da dificuldade que a água tem de escoar por conta ali do assoreamento do Josefa Gomes? Então, eu, como vereador de oposição, tenho que dar minha cutucada, porque eu quero ver minha Câmara trabalhando bem, e eu quero ter acesso a todos os documentos necessários com antecedência para poder estudar e vir para cá para poder ou aprovar ou desaprovar um projeto muito bem documentado. Se eu for contra, eu sou contra. Se eu sou a favor, mas não simplesmente por picuinha ou por pirracinha. A gente não está aqui para agir que nem criança. A gente está aqui para trabalhar, discutir e aprovar bons projetos. E, ao meu entender, esse é um projeto que já tem recurso, que já chegou recurso no município para fazer, e se não for aprovado essa alocação de orçamento, a gente não vai ter a oportunidade de ver esse projeto acontecendo. Então, o meu voto, sem dúvida, é sim. Como voto o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Justificando meu voto, eu tenho amigos, tenho parentes na margem ali do Zefa Gomes, né, que já, a casa já alagou. Veio a situação deles na época da grande chuva aí, né? Então, é um projeto de excelência, vai melhorar meu bairro, onde eu moro, né? E, sem dúvida nenhuma, eu voto sim.
Como voto o vereador Hermes Costa?
Justificando meu voto, mentiram para mim, me enganaram na campanha, dizendo que essa obra começaria em março, e de fato é uma obra muito importante para Formosa. E a minha posição, eu até perguntei à vereadora Cátia, à vereadora Roberta, porque eu também achava que era uma abertura de crédito, que é para a prefeitura pegar dinheiro e endividar a prefeitura, então, né, a gente entende pouco, e o projeto vem muito em cima, a gente acaba não dando conta de analisar. Mas eu acredito que é uma obra de suma importância para Formosa. Há anos Formosa espera por essa obra, né? E que realmente essa obra venha a ser realizada agora no ano de 2022. Que não venha mais uma falácia de que vai fazer essa obra e que passa esse ano agora e já no finalzinho ou talvez no ano que vem começa a obra. Então, tomara que realmente essa obra seja iniciada agora no início de depois que a chuva passar, porque agora não tem como passar, começar essa obra por causa do período chuvoso, mas que essa obra venha a ser realizada. É uma obra muito importante para o município, desenvolvimento de Formosa. Eu voto sim.
Como voto o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, eu quero parabenizar o debate que aconteceu aqui em torno desse projeto, parabenizar o líder do governo, que pacientemente aí respondeu a todas as perguntas da bancada, e parabenizar todos os vereadores que estão entendendo a grande necessidade, a urgência que nós temos em viabilizar aí essa abertura de crédito para que, finalmente, essa obra do Josefa Gomes seja efetivada. Como o vereador Hermes disse, eu contribuí para que fosse esclarecida algumas dúvidas pontuais dele, porque realmente, assim, para quem não entende, não estudou direitinho o projeto, é meio complicado mesmo. E realmente chegou um anexo já avançado do horário, e gerou toda essa dúvida. Mas, enfim, eu quero parabenizar a todos aqui presentes e dizer, seu presidente, que eu voto sim, é uma obra necessária e urgente que a nossa sociedade precisa para resolver aí uma demanda antiga e tão necessária. Obrigada.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Senhor presidente, eu quero parabenizar o executivo, né, por mais essa demanda sendo atendida aí à população. Eu acompanho aquele bairro de perto ali, o bairro Dom Bosco, e inclusive já começou os alagamentos lá, a água já está chegando próximo à casa deles. Me mandaram vídeo esse final de semana, como é que está lá já começando a invadir, perto de invadir as casas, não chegou a invadir ainda. A última invasão de água que teve lá, na última chuva que teve, acho que foi 2 anos atrás, se eu não me engano, hein? Mas a gente teve lá, né, Truvão, teve enchente nas casas, os moradores perderam colchão, geladeira, tudo. Né? A gente deu suporte lá para aqueles moradores na época e eles já estão mandando um vídeo que a água está chegando perto da casa. Então é de extrema importância, é de utilidade pública realmente esse projeto e meu voto é sim, com certeza.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Como é bom, né, discutir um projeto nessa casa que vai beneficiar a população, né? Essa continuação do Ivone Saad é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, principalmente para aquela região ali que tanto cresce, setor Nordeste, Parque da Colina, Bela Vista, Jardim Planalto, Dom Bosco. Precisa muito dessa obra. E veio aqui a discussão e pessoas mudar de ideia, né? Isso é importante, depois do debate. Eu ia votar contra, agora eu voto a favor. Isso aí é muito bom. Parabéns ao prefeito Gustavo Marques, depois de Zé Saad, que canalizou aqui a Ivone Saad, um prefeito que vai iniciar uma obra tão importante, que é essa canalização do Zé Fagundes. Meu voto é sim.
Gratidão, gratidão, viu?
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Olha, primeiramente eu quero dizer que é muito ruim perder recurso, né? Prefeito, a gente, infelizmente, perdeu aí 400 mil de um recurso para a Casa da Mulher Brasileira, então a gente não pode realmente ponderar o que foi dito aqui, tendo em vista que essa obra, se bem planejada, bem executada, vai ser um avanço para Formosa, um avanço ambiental e imobiliário para o nosso município. Então, meu voto é sim. Gratidão.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Justificando meu voto, a gente vê aí a paralisação do anel viário, que tanto Formosa perde, né? Uma obra de grande porte, e do Zé Fagundes não seria diferente se a gente não aprovar esse projeto aqui, esse ano ainda. Eu quero aqui parabenizar o líder de governo pela explicação bem clara, e quero dar os parabéns, eu não queria não, mas ao doutor João e a delegada por reconhecer e buscar as informações. Aí é tempo curto? Não, gente, nós estamos aqui tem 6 horas, tem tempo demais para a gente analisar e estudar os projetos, né? Então eu quero falar também da criação, vamos criar 2 parques temáticos no projeto, muito importante isso aí, né? Só vem a contribuir com a população, e eu quero parabenizar também o Marquinhos, que mudou da água para o vinho, cadê ele? Eu gostaria que o doutor João também viesse junto, né, Marquinhos? Um abraço, meu voto é sim.
Como voto o vereador, professor Schneider?
Encaminhando meu voto, realmente é uma obra de extrema necessidade em nosso município, né? Sabendo que Formosa aí, geograficamente é como se fosse um livro aberto, né? Então assim, a água que desce para o centro da cidade é muito volumosa. E eu jogava bola ali no arena, futebol ali, na avenida, e uma vez caiu uma chuva tão grande que arrastou minha moto. Eu fui buscar ela lá perto do posto de combustível. Então, assim, a gente já viu cenas ali muito complicadas. Imagina o volume de água que desce para aquelas residências ali, as margens do córrego Josefa Gomes. Nós temos direto aí reclamações de moradores, na qual os seus muros caem ali com o grande volume de água, enchente dentro das casas. E realmente não teria como votar de forma contrária que não... votar sim para um projeto que vai beneficiar a nossa cidade. Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Caminhando meu voto, senhor presidente.
Eu quero parabenizar o prefeito, né, Gustavo Max, mas não poderia deixar de parabenizar meu amigo deputado federal Zé Nelto, meu partido, pelo empenho, pelo esforço e a luta para conseguir esses recursos. Sabemos que é muito, não é pouco, né? Então é um deputado que teve pouco voto em Formosa e está mostrando aí trabalho, e a gente tem que reconhecer o trabalho desse deputado junto com o prefeito e nós também aqui contribuindo, aqui aprovando esse projeto que vai beneficiar principalmente as pessoas humildes. Conheço muita gente que mora ali na margem ali daquele rio ali e vem sofrendo com as enchentes. Meu voto é sim, seu prefeito.
Seu presidente, já consta aí no grupo dos vereadores o projeto do projeto lá, de José Fagomes.
Como vota o vereador do Sacolão?
Encaminhando meu voto. Lógico que nós viemos aqui com outro pensamento. Depois do debate, foi muito bom para tirar a dúvida de todos nós. Lógico que para tirar o sofrimento daquele povo nessa época de muita chuva, né? Com certeza a gente tem que contribuir também com essa obra aí que vai ser gigantesca e vai beneficiar não só os moradores, como também vai embelezar também nossa cidade. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Com toda a responsabilidade, que meu voto será sim. E outra, já vamos publicar, viu, em janeiro, o projeto final, né, Mundinho? Então, com certeza, meu voto é sim.
Só encaminhando meu voto, quero aqui falar para o vereador professor Schneider, Felipe Vilarins, vereador Nema, que agora nós iremos ter um pouquinho mais de sossego lá no Sinésio, nosso amigo Sinésio. A gente frequenta ali aquele estabelecimento comercial e ali o que nós temos ali de... que nós tínhamos, né? Eu acredito que a partir de hoje não teremos mais, o que nós tínhamos ali de solicitação com relação a essa demanda, né, professor Schneider? Esse mês aí de outubro, novembro e dezembro foi, foi meio difícil para nós ali, né? O sossego ali nós não tínhamos, né? Moradores que frequentam aquele comércio também, do Dom Bosco, do setor Nordeste, do Bela Vista, são todos frequentadores do mesmo ambiente e a cobrança em cima da gente era muito grande, porque eles sabem da nossa função pública que nós exercemos. E então eu quero mandar aqui um abraço ao Sinésio e dizer, Sinésio, que agora você vai dar um tempinho agora para a gente, vai deixar a gente um pouquinho mais tranquilo aí no seu comércio, né? Então, meu voto do vereador Welder, se chegou, com certeza, com muita honra e com muito orgulho, atendendo às demandas daquele povo que tanto incomoda lá o Sinésio, né? Né, vereador, professor Schneider? O Sinésio agora vai ser também deixado assim mais tranquilo. Meu voto é sim.
Meus vereadores, projeto 50... projeto 50/21, aprovado por unanimidade. Parabéns aos vereadores. Mais um projeto que vai ser grandioso para a cidade de Formosa. Peço o Hélio que faça a leitura do... Não, acabou agora, né? Foi retirado o 54. Qual? Falta o 52.
52.
52, é. O 54 foi retirado. Beleza. Isso.
Projeto de lei ordinária número 52/2021. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências.
Em discussão. Em votação, peço ao vereador Eric que faça colhido dos votos.
Eu ia falar aqui, se cortou. Quero deixar aqui na explicação e fala. Não, pode ir embora.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Caminhando meu voto, eu não posso e não vou contribuir com o endividamento público do município de Formosa. Para mim, esse projeto, que para quem está nos assistindo não está entendendo nada do que está acontecendo, mas é um projeto que autoriza o prefeito a fazer um empréstimo de 14 milhões de reais com o Banco do Brasil. Esse é um projeto próprio dos gestores que sabem que não vão ser reeleitos. até porque ele não pode mais se candidatar na próxima eleição municipal. Então, a lógica ela é muito simples. Se eu não vou ter que pagar a conta, deixa essa bomba para o próximo prefeito ou para a próxima prefeita que vai ter que pagar. Para mim, esse é um projeto extremamente vago, é um projeto que não especifica para quê e qual é a necessidade de contratar esse empréstimo ou qual será a finalidade. Ele apresenta conceitos vagos, indeterminados. E como muito bem colocado pelo vereador Hermes mais cedo, o próprio prefeito fica dizendo que tem dinheiro em conta. Então, se tem dinheiro em conta, por que que precisa contratar um empréstimo? Por que que precisa pagar juros? E eu não posso deixar de lembrar que, muito recentemente, a gente votou as leis orçamentárias e foi muito bem apontado pela bancada da Independência, pelo Dr. João, por mim e por outros vereadores, que foi congelado um recurso orçamentário na ordem de 16 milhões de reais para um hospital que nem existe, mas que promete que vai ser, inclusive, construído caso seja necessário nesse, Deus nos livre, se volte à pandemia, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está congelando um valor altíssimo, de 16 ou 20 milhões de reais no orçamento, e, ao mesmo tempo, a gente está contratando um empréstimo para pagar juros para o banco. Tudo isso, mais uma vez, com dinheiro público. Eu não vou contribuir com o endividamento público do município de Formosa. Não sem que tenha uma clara justificativa, uma emergência, uma necessidade real para que esse dinheiro seja, de fato, bem empregado como a população merece e precisa. O meu voto é não.
Como voto o vereador João Batista.
Eu queria ter um monte de papel, igual eu tinha do outro projeto, para mostrar. Ó, o prefeito mandou um anexo aqui dizendo com o que que vai gastar esse recurso, mas não tem. Eu só tenho um projeto, como a delegada já falou, vago, solicitando a autorização da Câmara para que a prefeitura pegue um empréstimo de 14 milhões. Lembrando que o orçamento do município, se eu não me engano, gira em torno de 300 milhões. 14 milhões é muito dinheiro, mesmo para o município. E é difícil, não é? Você aprovar um crédito, sendo que acabou de se dizer que a prefeitura economizou de 7 milhões para colocar nessa outra obra, que, por sinal, não deve se iniciar agora, já que é uma região de alagamento, é uma região onde não dá para entrar com máquina pesada nesse período de chuva, porque está tudo alagado, e provavelmente vai ser feito mais para frente. Então, teoricamente, teria um recurso parado na prefeitura, mas ainda assim a prefeitura quer 14 milhões para investir. Em asfalto, nosso asfalto é de péssima qualidade, fizeram, agora o asfalto vai ficar bom. Várias ruas que foram recentemente asfaltadas já estão ficando esburacadas novamente, porque não é feito um planejamento. A parte abaixo do asfalto, abaixo do piche que se coloca por cima, que deveria ser essa uma camada fina para proteger o que realmente seria a via, está lá do mesmo jeito. É barro fofo, que vai chover, a chuva vai levar, vai formar um buraco embaixo, e a gente vai continuar jogando dinheiro no ralo, ou melhor, lá na Lagoa Feia, porque é para lá que vai parar todo o assoreamento dessas obras mal feitas. A gente está tentando destinar novamente mais 14 milhões. Aí se fala que vai comprar lâmpada de LED. Para quando? Cadê o projeto? Cadê o orçamento dessa compra? Como é que vai se gastar esse dinheiro? De onde vai se gastar? Qual que é a previsão de gasto? Simplesmente não vamos dar 14 milhões para a prefeitura gastar do jeito que ela bem entender. Não é assim que se faz gestão pública. Não é assim que se traz, que manda um projeto para a Câmara Municipal para tentar a aprovação dos vereadores. Novamente, essa Câmara é desrespeitada num projeto que vem em sessão extraordinária, sem a devida justificativa da sua urgência e simplesmente jogado para a Câmara para que autorize a Prefeitura a adquirir, a pegar mais um empréstimo e se endividar mais ainda e depois complicar as gestões futuras. Meu voto é não.
Como voto, o vereador Conde Paiva.
Dando uma quietinha aqui, uma palha. Quando secretário de outros mandatos aí, eu ficava doido que o prefeito falava, eu vou pedir lá ao Banco do Brasil um dinheiro para a gente comprar máquinas, para a gente ficar moderno e tal, e ia Banco do Brasil e zero. A semana passada nós tivemos aqui o Banco do Brasil aqui na praça, e a notícia foi que é tipo, você é analisado pelo Banco do Brasil por letras, né? A, B, C, D, nós éramos de G para frente e hoje somos B. Quer dizer, nós temos crédito na hora que precisar. Então, que a gente fala de milhão, parece que milhão é dinheiro ultimamente. Uma máquina, uma Patrol, se você com uma Patrol boa, é 1 milhão. É. Um caminhão prancha que a gente precisa, que a gente fica alugando, pedindo emprestado, é caro. Nós temos uma garagem já, pelo tempo das máquinas que tem, bem ruins. Onde a gente fica só alugando, alugando, nós podemos, ganhamos máquinas que veio do governo federal, onde a licitação é feita por lá e vem máquinas Xing Ling para nós, que não aguenta nem a um ano de uso e começa a não achar mais peça. E a feitura própria comprando, compra as coisas que precisa, realmente. É claro que nós vamos agradecer todas as marcas que vêm do governo federal, através de emendas e tal. Mas quando a gente fala em asfalto, nós temos muitas ruas sem asfalto. Não estamos falando em recapagem, fazer asfalto. Nosso distrito tem muitas ruas para serem asfaltadas. Nós precisamos das luas de LED para que a luz baixe também. Então, se a gente consegue uma verba de 14 milhões, me parece que a prefeitura falou que arrecada 36 por mês, né? A arrecadação dela. E não sobra quase nada. Sobra porque está sendo um bom gestor. Então, 14 milhões não chega a chegar nem 50% da captura arrecada mensalmente. É sua despesa. Então, por que a gente não pode dar um crédito ao prefeito, a nós, vereadores, para que a gente consiga andar mais rápido com a nossa população? Melhorias. Banco do Brasil é isso mesmo. Muita gente fala, meu pai falava o seguinte: entra no banco, meu filho, você fica rico. Porque o juro não é assim tão alto e quem quer trabalhar resolve as coisas. E a gente conseguir parcelar, que o banco, quando presta o dinheiro, não é assim, vence tudo de uma vez. O parcelamento fica uma prestação fácil para a prefeitura e resolvemos muitos problemas que a prefeitura tem e fala que não, você vai lá, não sei o quê, não vai fazer não. Agora mesmo, uma marquinha conseguindo emendas para a ambulância, aí a ambulância custa 100 e fumaça, 145 parece. E a emenda nossa, na época que foi muito boa, ganhamos de coração 70, cadê o resto? Se o prefeito não tiver, não, a ambulância não chega. E assim, várias outras coisas. Então, essa linha de crédito que o próprio banco ofereceu, coisa que não é oferecida para a prefeitura nenhuma, é a responsabilidade do nosso prefeito de mudar a cara da prefeitura, de pagar os compromissos em dias. E não porque não vai ser mais prefeito, né? Mas pode ser um de nós aqui, a tocar a prefeitura para frente. Por que não? A vereadora até falou, pode ser uma mulher, ela mesma é candidata. Né? Pode ser candidata, ela pode ser candidata. Por que não?
Com certeza.
Com certeza. E aí ela já está preocupada com a dívida? Não. Todo prefeito dentro é dividando e faz recada, melhora. Então eu acho que não é a gente deixar o prefeito pedir um dinheiro, né? Já que o banco ofereceu, e nós queremos melhorar rápido. Não podemos ficar toda mês, mês que vem tem. Porque realmente uma administração igual a do Gustavo é difícil de ver. Eu trabalhava com o Jair de Paiva, que era o homem mais honesto do mundo também, e ele chorava todo dia. Passou para Tião, ele chorava todo dia. Passou para Pedro Ivo, piorou. E ele conseguia muita verba federal, fez muitas escolas, muita coisa. Eu queria que sobrasse tanto para me fazer uma coisa melhor, para me comprar máquina, fazer isso, para melhorar as escolas, melhorar carteiras, aumentar mais sala de aulas. Entendeu? Então, recursos que vêm fora do orçamento, que a prefeitura pode fazer o jeito de pagar sem comprometer gestões futuras, como todos fizeram, seria bom para a nossa cidade crescer, sair de onde os defeitos que já tem, que pode ser realmente atendido o mais rápido possível. Nós temos telefonia aí nos distritos que não funciona. Aí vai fazer um orçamento, é um rio de dinheiro, os caras parecem que dinheiro não vale mais nada. A gente faz um orçamento, parece que é pouco, vai fazer um orçamento de verdade, fica caro. E essas coisas que o prefeito precisa ajudar. E se a gente consegue esse dinheiro, consegue não, é um empréstimo. É um empréstimo que nós estamos aprovando, né? E ele se pegar o valor todo que ele está colocando, que não precisa ser os 14, né? Ele está pedindo o máximo, que deve ter algum planejamento para esses 14. Então a gente tem que pensar assim. Ah, não vamos pegar o dinheiro do banco não, porque no futuro vai ficar devendo fulano. Mas se no presente for bom de ajudar as nossas ruas, que tanto falamos de asfaltos mal feitos e tal, recapar. Porque o recapamento dessas ruas de asfalto é muito difícil. que você não pode, se você tirar só, você não pode botar o pé de carneiro para bater, que derruba as casas. Aqui na Avenida Visconde mesmo, na época de Pedro Ivo, quando foi, tirou um pedaço lá para arrumar a parte de telefonia interna, né, de água, não sei direito, foi colocar o pé de carneiro para bater, aquela máquina, pum, 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 né? As casas começaram a trincar tudo, para, que vai derrubar as casas. Porque também é uma estrutura antiga, casas antigas, ou então casas novas mal feitas também. Então depois que o asfalto fez, e você tirar para fazer de novo, pode ter certeza que vai dar problema nas casas também, vão rachar e aquela coisa. Mas nós precisamos pensar na frente, né? E eu sou freguês do Banco Brasil, toda vez que quiser dinheiro eu pego. Porque o juro é bom, a gente cresce, a gente aprende, tem que ser responsável. E eu acredito muito no nosso prefeito, e eu queria realmente que a garagem funcionasse para eu, Nema, e Luziano e Truvão não ficassem brigando por causa de patrola. A gente briga por causa de patrola. E depois que ela chega na região, a gente fica vigiando, não fica aqui na seção, fica vigiando, para não sair da região. Né?
Inclusive eu estou com raiva do presidente que levou a máquina lá para o morrinho.
Era só 30 dias, tem mais 3 meses. Né? Era só 30 dias. Mas a cara dele, a tranquilidade. Então, gente, é assim, em tom de brincadeira, eu acho que a responsabilidade de um prefeito, a gente tem hora que fala de um prefeito como se fosse uma pessoa que está lá para fazer alguma coisa errada. Não é assim, não. Nós estamos aqui para isso, nós temos a delegada, temos o doutor aqui que está sempre questionando, e é o maior prazer eles questionar, eu acho ótimo. Eu prefiro escutar o que fala a oposição, porque eles estão sempre caçando assim uma coisinha, e elas nos alertando também. Eu agradeço aos vereadores da como é que chama? Independência, que não são independentes nada, que depende de nós. Nós acabamos de aprovar o projeto deles aqui também, eles dependem de nós aprovar. Então não tem agora independência. Meu voto é claro que é sim. Nas duas, pá.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Justificando meu voto, pensando nos bairros que mais precisa, Rosa Maria, bairro São Francisco, Colina 2, Alphaville, parte do Bela Vista, né, que está sem asfalto. Então, nós precisamos desse recurso. Tem também a troca de lâmpadas de LED, vai ficar mais clara, vai ficar mais com segurança, né, mais econômico. Paracatu é um exemplo disso aí, colocou lâmpada de LED na cidade toda. Então, meu voto é sim nas duas fases.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Tendo meu voto, eu quero parabenizar o Executivo pelas proposituras enviadas a essa casa no dia de hoje. E nesse último projeto, o projeto de Lei Ordinária 5221, eu quero dizer que se o Executivo tem crédito para transformar o crédito em benfeitorias para a população, não tem por que dizer não. Meu voto é sim. Obrigada, presidente.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquim Araújo?
Justificando meu voto, é um projeto tão importante, né? Asfaltamento, modernização da iluminação da cidade, com troca de lâmpadas de LED. E eu recebo informação aqui do prefeito Gustavo Marques que esse empréstimo vai ser pago dentro do mandato dele, nos próximos 30 meses. Então, é uma informação importante que chega aqui nesse momento. Eu lembro, Trovão, na discussão do mandato passado do ex-prefeito Ernesto Roller, quando aprovou aqui o PEMAT, Programa de Modernização da Prefeitura e tal, a oposição fez aquele barulho, acho que até o senhor votou contra.
Eu votei contra, sim.
E aí é aquilo que o Com falou, o dinheiro não saiu porque não tinha nota no banco. O banco entra no sistema lá e sabe como é que é a programação financeira do município. E hoje o município está podendo pegar esse recurso. Eu acho que é importante, toda vez que fala de empréstimo, a oposição bate mesmo. Quanto pior, melhor. A oposição está aí para isso. Porque a oposição quer a oposição. Hoje, amanhã, quer estar lá na prefeitura, sendo a prefeita, sendo o prefeito. Isso é normal, é do jogo. O jogo é esse mesmo. E tem que saber debater. Eu torço para que o Gustavo Marques, apesar dele não poder ser mais candidato à reeleição, mas que ele faça uma boa gestão.
Porque para o próximo prefeito, a cidade vai estar mais moderna, a cidade vai estar melhor, vai ter mais asfalto. É isso que a gente vai torcer. Agora, é bonito a oposição reclamar. E eu fiz parte dessa oposição também. Eu acho que... eu sempre votei com o prefeito Gustavo Marques, mas nunca fui radical. Eu sou contra radicalismo na política. Porque esse radicalismo só prejudica as pessoas. Aquela discussão que nós fizemos com o seu Walter aqui, Agapito, era para não prejudicar ele. E agora nós recebemos a informação, o projeto está aí, no WhatsApp do grupo dos 19 vereadores, o projeto com a modernização. Então, essa discussão é importante. Vamos dar um crédito para o prefeito Gustavo Marques. Eu acho que ele está bem intencionado. Estou torcendo pela administração dele, que Formosa tenha muito futuro e que seja essa Formosa que toda vida o pai de Com, seu Eduardão, todo mundo torceu para a cidade ser. É isso que nós torcemos por ela e meu voto é sim, mais um voto de confiança na administração do prefeito Gustavo Marques.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, respeito a sua fala, vereador, que esteve realmente na bancada da Independência. Para mim, falando enquanto vereadora Simone Ribeiro, eu não acredito que quanto pior, melhor para a oposição. Eu acredito que cada um contribui, né? Contribui da maneira que pode. E eu afirmo aqui que a minha caminhada, ela é de independência, faço parte da bancada da independência e sou autônoma para decidir o que votar aqui no plenário. E hoje, analisando esse projeto, o meu voto é não.
Como vota o vereador Joelson Truvão?
Encaminhando o voto, igual o novo vereador Marco Lali já falou tudo. Por isso que eu falei que eu gostei que ele mudou da água para o vinho, o rapazinho agora está excelente. Está debatendo e está falando tudo aí. E está votando sim no projeto que vem de encontro à necessidade da população formosense. Eu quero só aqui aproveitar e encaminhar meu voto, parabenizar o prefeito Gustavo Marques. Depois de muita luta, muitos anos, hoje o município vai receber. Hoje eu recebo esses 3 dias, vai receber uma prancha. Quanto que a prefeitura paga de aluguel de prancha para deslocar uma máquina ali lá para o Pia São Francisco, para o Vale da Esperança, ou lá para a Vigilândia?
R$ 800 todo dia.
Todo dia, né? Quanto que paga? Analisa bem. A economia que vai fazer a diferença, né? Então, o prefeito Gustavo está de parabéns. E sem falar, vereador Com, a agilidade, né, vereador Nema? É, Liracis e demais. A agilidade da prefeitura ter uma prancha para deslocar um maquinário rapidinho. Vai desenvolver um serviço melhor. O vereador Mundinho também está aí junto aí, né, Mundinho? O vereador Mundinho tem uma participação muito grande em relação aí à aquisição dessa prancha, que eu sei que foi uma cobrança nossa desde o mandato passado de trabalhar na zona rural, porque a gente via a dificuldade de deslocar uma máquina de uma região para outra, né,
presidente? Tinha que pegar a prancha emprestada, né, Truvão?
Exatamente, inclusive eu, mas o vereador Mundinho, reformamos uma prancha tudo que era emprestado, porque foi quebrada, a gente tivemos que reformar ela, né, pagar, né, para fazer transporte. Então hoje eu parabenizo o prefeito Gustavo Marques para adquirir essa prancha aí que vai ser de muita valia para o município. E também, gente, o pessoal bate, fala, mas o prefeito, eu não sou puxa-saco prefeito, nunca fui. Fui oposição os 4 anos passados, mas o prefeito Gustavo Marques está de parabéns, vem fazendo um serviço de excelência no município Formosa. O Jardim Oliveira, por exemplo, foi praticamente todo recapeado. Vários bairros receberam Parque da Colina, lá o próximo CETESE, né? No centro foi recebido vários asfalto novo. Agora a questão da malha asfalto, que o doutor João foi embora, a malha asfalto é antiga, ela não tem aderência. Então realmente é complicado. Para fazer um asfalto de Formosa, gente, teria que gradear o asfalto de Fofá e fazer outro asfalto. Ficaria em torno de 300 milhões, é fácil, né? Conseguir uma emenda dessa. Então o prefeito está fazendo o que ele pode, em cima do que ele tem para fazer. Então, parabéns, prefeito, a todos os vereadores envolvidos aqui, e meu voto é sim.
Como voto, vereador, professor Schneider?
Encaminhando meu voto, como disse anteriormente, é um recurso que nós precisamos acreditar aí na boa vontade do Executivo e também precisamos fazer o nosso papel fiscalizador. Esse recurso, como está aí na PL, ele fala que pode ser destinado aí para iluminação pública e malhas asfálticas. E malhas asfálticas hoje, iluminação pública é um dos grandes problemas de nós, vereadores. Em todos os grupos de WhatsApp, em todos nós vereadores recebemos demandas referente à iluminação pública, né? E nós estamos tendo a oportunidade aqui de dar um voto de confiança para o prefeito, para que possa recuperar essa iluminação pública de nossa cidade e também asfaltar esses bairros que ainda não têm o asfalto, igual eu sempre cobro do prefeito. Eu e o vereador Hélio cobramos muito sobre o Parque São Francisco, a vereadora Kátia também já cobrou e outros vereadores cobraram sobre o Parque São Francisco. Eu cobro muito do prefeito sobre o Parque Laguna também, aquela avenida Contorno ali, é inadmissível não termos asfalto ali na Avenida Contorno, o bairro Vila Verde. Então acredito que realmente vai fazer uma grande diferença em nosso município. Com certeza eu voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cie do Sacolão?
Nós estaremos aqui para ver onde foi parar essa verba. Meu voto é não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Encaminhando meu voto. Há muitos anos, gente, a prefeitura não tem crédito. Não é verdade, Com? Há muitos anos. E uma prefeitura está na zona E e para a zona B. Isso aí é muita gratidão pelo governo, muita gratidão pela ótima administração pública do prefeito Gustavo Marques. E com certeza votarei sim.
O vereador Wesley, se chegou, também vota sim.
Projeto aprovado, então, por 12 votos favoráveis e 4 votos não. Eu quero fazer uma correção no projeto 49, que foi, para constar em ata, que foi, a votação foi 11 a 5, tá certo? Então não foi aquela que foi colocada, foi 11 a 5. Quero, mais uma vez, lembrar os vereadores que amanhã o nosso deputado Zanel estará aqui 10 horas, junto com o prefeito, fazendo aí uma prestação de contas, juntamente com a imprensa, e a gente convoca os vereadores aí, e quem puder, algum convidado aí para estar aqui também, nessa entrevista do deputado Zé Nelto, tá certo? Convocar mais uma vez para a eleição do dia 15, às 9 horas. E eu acho que é isso, né? Não tem mais recado, não. Agradecer a todos aí pela presença, pela paciência. Agradecer aos nobres, os nossos internautas. Dizer que os nossos meninos da filmagem aí, obrigado aí pela paciência. E nossos vereadores aí, incansáveis aí, nessas sessões. Não tendo mais nada a declarar, nós agradecemos e em nome de Deus encerramos aí essa sessão extraordinária desse dia 13/12/2021. Obrigado a todos. Valeu, Elião. Elião de Iraci. Ganhou sim, tá com alguém. Já tá com alguém, né? Aqui de novo amanhã, entendi. Falou, Creso.